Boa tarde, sejam todos bem-vindos à TV Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Tem início agora a 42ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe nossos canais oficiais. Lá, postamos diariamente tudo o que acontece aqui na Casa Legislativa. Na ordem do dia, 6 projetos de leis estão em pauta. Um de autoria do Poder Executivo e 5 projetos de autoria do Poder Legislativo. Para a Tribuna Livre, Jairo Gomes irá falar sobre as condições do estacionamento do Teatro Usina Gravatá, próximo ao Rio Itapecerica. Esta reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais, Facebook, YouTube e site. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. E para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 4 de agosto de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 42ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Israel da Farmácia, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas, que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
O Santo Evangelho segundo João. O Verbo se faz carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Palavra da salvação.
Artigo 91 da Lei Orgânica Municipal. Com a municipalização da saúde, as ações e serviços de saúde realizadas pelo município, Estado e União passam a integrar, em nível de município, a rede nacional regionalizada e hiercaricamente constituída do Sistema Único de Saúde. Fica assegurada a participação em nível de decisão do Conselho de Saúde e dos representantes governamentais na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações da saúde.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia e também Roger Viegas pelas leituras dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores, forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta data de hoje, o senhor Jairo Gomes Viana. Tema: condições de estacionamento do Teatro Municipal Usina Gravatá, próximo ao Rio Itapecerica. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EN-060-2022 atribui zoneamento e uso e ocupação do solo à área que menciona, no termos da Lei 2.418-1988. Autoria: Executivo Municipal. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Divinópolis, 3 de agosto de 2022. Ofício 35-2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ilustríssimo senhor, cumprimentando cordialmente, venho através deste comunicar a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que será no dia 9 de agosto de 2022, às 14 horas, no auditório da SEMAS, rua Lincoln Machado, 59, Centro. Atenciosamente, Michael Marques de Paula. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário, solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Indicação de número 863-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a coleta de lixo no final da rua Boston, próximo ao número 1191, até o fim, no bairro Padre Eustáquio. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 868-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de ser instalado um redutor de velocidade ou faixa elevada de pedestre na rua Itararé, nas proximidades do número 651, bairro Icaraí. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 869-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a pavimentação poliédrica da rua Paraíso, entre as ruas Jundiaí e rua Vera Cruz, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 752-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que providencie o patrulhamento, capim e limpeza na rua Fábio Botelho Notini, principalmente nas proximidades do número 332 ao número 400, no bairro Santos Dumont. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CEMI 751-2022. Solicitando do Executivo Municipal, através do departamento próprio, providenciar capina e limpeza da rua Paraíba, entre a rua Guaporé e rua Bananal e rua Monte Santo, bairro Cidil. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 752-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a fiscalização e as providências cabíveis, junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Paraíba, entre a rua Guaporé e rua Bananal e Monte Santo, no bairro Cidil, aplicando-se os dispositivos legais. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 592-2022. Solicitando ao Executivo que possa encaminhar a CETRANS o pedido de sinalização com instalação de pintura estratigráfica e placa de pare na rua Berenice Dias com a avenida Ayrton Senna, no bairro Paraíso. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 593-2022. Solicitando ao Executivo para que possa encaminhar a CETRANS o pedido de sinalização com instalação de pintura estratigráfica e placa de pare na rua Peru, esquina com a avenida Ayrton Senna, no bairro Paraíso. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número CM 594-2022. Solicitando do Executivo Municipal para que possa encaminhar a Secretaria de Obras o pedido de manutenção e recomposição do trecho da rua Dinamarca, entre as ruas Antônio Olímpio Moreira e rua Alexandrino Figueiredo, perto da escola Maria Peçanha Fonseca, no bairro Paraíso. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 905-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a instalação da travessia elevada da entrada principal da Universidade Estadual de Minas Gerais. Vereadora Lohana França. Indicação de número 906-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, construir uma ciclovia em toda a extensão da estrada que dá acesso à Cruz de Todos os Povos. Vereadora Lohana França. Indicação de número 908-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade dos artistas residentes do município de Divinópolis paguem 50% do valor do aluguel do Teatro Gravatá. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 342-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde, um relatório com as seguintes informações. Quantos cargos de agentes comunitários de saúde relativos ao processo seletivo edital 02-2017 ainda encontram-se vagos? Todos aprovados no processo seletivo edital 02-2017 para agentes comunitários de saúde já foram nomeados? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 342-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde, as seguintes informações. Quais despesas foram realizadas com o recurso de R$ 62.305,74, oriundos da União, conforme consta em Tabela abaixo. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 344/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde, as seguintes informações. Qual a motivação da rescisão do contrato dos agentes comunitários de saúde abaixo discriminados? Isabel Pinto Silva, André Rodrigo Coimbra, Daniele Soares da Silva, vereadora Lohana França. Indicação de número 937/2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na rua Padre Abel, no trecho entre as ruas Barcelona e Veneza, no bairro Paraíso. Vereador Ney Burger. Indicação de número 911/2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na rua Capitólio, no trecho entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro, no bairro Ipiranga. Vereador Ney Burger. Indicação de número 914/2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de fazer a recomposição de massa asfáltica na rua São Paulo, na altura do número 751. Vereador Caboja. Indicação de número 915/2022. Solicitando o Executivo junto ao órgão competente limpeza de lotes pertencentes à Prefeitura Municipal de Divinópolis, localizada na rua José Augusto, entre as ruas Jobers Cavalieri, Cavalier Zeza, e Avenida Lírio do Vale, no bairro Santos Dumont. Vereador Caboja. Indicação de número 916/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente realizar a operação de tapa-buracos com reposição de massa asfáltica na rua Pratápolis, próximo ao número 611, bairro Bom Pastor. Vereador Caboja. Indicação de número 938/2022. Solicitando o Executivo junto ao órgão competente que seja feita a troca de iluminação pública na rua Coronel João Notini, no bairro Jardim Brasília, pela iluminação de LED. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 946/2022. Solicitando o Executivo Municipal, junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, que seja instalada uma placa de sinalização de pare na rua Francisco Fernando Fernandes, esquina com rua Amin José Barreto, bairro Belvedere. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 945/2022. Solicitando o Executivo junto ao órgão competente que seja feita a pintura estratigráfica da rua Itaí com alvorada, no bairro Manuel Valinhas. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 890/2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, entre as ruas Pedro Francisco de Oliveira e Santiago Carvalhido Filho, bairro Maria Peçanha. Vereador Zé Brás. Indicação de número 889/2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a recomposição poliédrica da Rua da Prata, na altura do número 17, no bairro Niterói. Vereador Zé Brás. Indicação de número 888/2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a poda de árvore que está localizada na Rua Dinamarca, na altura do número 174, no bairro Paraíso. Vereador Zé Brás. Sem mais, não, presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Brás, pelas leituras dessa tarde. Antes de convidar para a tribuna livre o Jairo Gomes Viana, gostaria de registrar aqui a presença dos agentes sanitários e servidores públicos, ACS e ACE, aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Gostaria de informá-los que assim que o Jairo se pronunciar da tribuna, eu me ausentarei e pedirei ao vice-presidente Ademir que assuma a presença para que a gente possa conversar aqui no plenário. Convido o senhor Jairo Gomes Viana, que irá falar sobre as condições de estacionamento do Teatro Municipal Usina Gravatá, próximo ao Rio Itapecirica. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267, ao 270 do regimento interno desta casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos para o encerramento. Com a palavra, senhor Jairo Gomes Viana.
Eu tenho dois tempos lá, que é do Gravatá e do Rita Psirica. Vai ter colocado só um. A minha inscrição foi 2. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, plateia presente. Eu gostaria de pedir que a plateia fizesse um silêncio, pelo menos por 10 minutos, enquanto eu estiver usando a palavra, porque eu falo muito rápido e às vezes eu atropelo a minha fala. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que essa casa fosse mais cautelosa quanto ao uso da tribuna. Eu estive aqui por 2 vezes, alternadas, nessas 2 vezes, a tribuna que eu tinha marcado não foi marcada pela mesa. Ao contrário, a segunda vez, esta casa teve o bom senso de assumir que errou ao não registrar a minha tribuna e concedeu a minha palavra. O que não foi feito a segunda vez, que foi o mês passado. Em relação ao meio ambiente, eu gostaria de ler um texto feito por mim, que começa no seguinte: será que o homem, no sentido geral, está evoluindo como ser racional e inteligente? Será que este processo de ataque ao meio ambiente para gerar riqueza pode ser chamado de desenvolvimento e evolução? A ciência, a tecnologia, os processos de produção e de industrialização estão evoluindo a todo vapor, mas o homem, como ser humano, caminha quase para a selvageria. Cada vez mais torna-se violento e intolerante, e as gerações vindouras cada vez mais desrespeitosas e raivosas. Quem já viu algum animal irracional agredir o meio ambiente, poluir a água que bebe, poluir o ar que respira, destruir floresta, conspirar um contra os outros, matar até por motivos fúteis, ter mais do que necessita? Esse processo que leva a humanidade para a frente, chamado de evolução, adoece o planeta para que poucos usufruam da riqueza enquanto milhões de pessoas padecem na fome e na miséria. Quanto tempo cada um de nós dedica para pensar no que está ao nosso entorno e que trabalha para que haja vida na sua diversidade de espécie? Quanto tempo dedicamos no nosso tempo para pensar na natureza, no meio ambiente, nesse milagre chamado vida e no planeta Terra? Quanto tempo temos dedicado para pensar no dinheiro, para pensar no ter? Vivemos para o ter e não para o ser. Nosso planeta adoece por causa do bicho homem. E se no futuro distante encontrarmos outro planeta que abriga a vida, faremos o mesmo, porque evoluir destruindo cada vez mais para gerar riqueza é da natureza humana. Em relação ao Gravatar, tem um projeto que vai permitir o uso da área para estacionamento. Nós temos uma situação que aquela rua que passa de frente ao teatro é uma rua praticamente sem utilidade, porque são 2 acessos para o mesmo destino, que tem a JK lá de cima e essa rua lá de baixo. Se essa rua fosse afetada, essa rua poderia ser... Eu gostaria de pedir a atenção dos vereadores. Essa rua seria aceita para abrigar o asfalto, para abrigar o estacionamento. E não seria necessário cortar 204 árvores e mudar a panorâmica natural que existe no entorno do Teatro Gravatar. Além da rua, poderia ser usado o espaço que tem ali calçado no Gravatar. Mas a gente vê que a questão ambiental em Divinópolis, entra prefeito, sai prefeito, entra secretário de meio ambiente, sai secretário de meio ambiente, a situação do meio ambiente de Divinópolis só tem mudado para pior. Não há uma política de melhoria da condição ambiental de Divinópolis. O secretário de meio ambiente não responde ao ofício. Sabe, eu nunca vi um secretário que não reúne com ambientalista, ao contrário. Então, eu gostaria de repensar a ocupação daquele entorno, porque a rua pode ser usada como está sendo usada para estacionamento. São 204 árvores que, na minha opinião, pode ser preservada num modelo sustentável. Ocupação do espaço sem que cortem as árvores. Porque está um absurdo aqui em Divinópolis. Ali na rua Goiás, onde era a antiga Honda, cortaram 3 árvores da espécie murta, de pequeno porte, e a única coisa que pode explicar o corte das árvores é para mostrar a fachada do prédio. Aqui no 1º de junho foi feita uma poda radical ali de frente à sapataria Catuxa. Para quê? Cortar uma árvore de pequeno porte. E tudo isso tem que ter licenciamento. Então está um absurdo. Nessa casa tem um projeto que nós elaboramos há cerca de 8 anos sobre planejamento arbóreo da cidade de Divinópolis. Nós enviamos esse projeto para a casa, algum vereador fez modificações para atender empresário, e esse projeto está nessa casa, na gaveta, estou pegando um mofo. São 8 anos e esse projeto nunca foi apresentado e nunca foi melhorado. Em relação ao Rio Tapicirica, eu tive que uma vez, o doutor Delano me falou que era inócua a minha fala sobre o Rio Tapicirica, porque nada muda. E realmente nada muda em relação ao Rio Tapicirica desde 1999, que eu comecei a abraçar essa causa. Muitos já desistiram, e eu também já estou no ponto de desistir. Porque não adianta falar. A última enchente agora foi liberada uma verba para atender as vítimas da enchente, se eu não estou errado. Então, o que adianta liberar dinheiro para socorrer vítima de enchente se o Poder Executivo não ataca a causa? A causa é muito simples. O Rio do Piscirica está sendo assoreado, ninguém fala em tratar o assoreamento do rio, proprietários de terreno estão aterrando as margens do rio, as áreas de expansão de cheio, o Divinópolis Clube aterrou uma área imensa para fazer um clube, uma área de golfe, não teve licenciamento, está aterrado. Ali na região do shopping, o proprietário aterrou, na altura de quase 2 metros, para alugar para todas as finalidades. O shopping terra já é uma aberração aonde ele está. Ele foi ampliado e toda a terra que foi tirada do local de ampliação foi julgada numa área de expansão. E tudo isso sem que a prefeitura atue. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte: nós temos que criar alguma coisa e voltar a debater a questão ambiental de Divinópolis, que já houve tempo que essa casa foi muito ativa na questão de eventos para debater o meio ambiente. E devido à pandemia, isso pode ter influenciado, mas está muito, muito parada essa questão ambiental de Divinópolis. Eu entrei com um pedido em 2018, no Ministério Público, para uma reunião convocando Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar do Meio Ambiente, essa casa e os ambientalistas, para a gente tocar no assunto do Rio Tapicirica e debater de forma clara e concreta o que se pode fazer numa área de risco, que é a área de expansão de risco, de cheia. O que acontece? Cada proprietário que tem terreno na margem do rio, ele se vê no direito de transferir o problema dele para a população ribeirinha. Ele eleva o terreno dele na altura que quer, e quem pega o rabo de foguete quando a enchente vier são os moradores de área ribeirinha. Então, comeu uma meia dúzia de proprietário, complicando a vida de centenas de famílias. Aí vem a necessidade de se criar um fundo para atender as pessoas que sofrem com a enchente. Eu gostaria também de pedir à Comissão de Meio Ambiente dessa casa que atenda o nosso apelo de criar essa reunião, chamando as autoridades, porque a enchente, ela não marca a data que vem. Ela pode vir neste ano, pode vir daqui 10 anos. Então é necessário que a gente faça esse debate, que a gente coloque em papel e em lei o que se pode fazer nessas regiões, que está um absurdo. Então eu quero me despedir, agradecendo o espaço e pedindo novamente que a Comissão de Meio Ambiente atue nesse sentido e que volte, como era antes, a debater a questão ambiental de Divinópolis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Jairo Gomes Viana pela sua participação nesta tarde. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador, escrito vereador Flávio Marra. Passa a presidência para o vice-presidente Ademir Silva, para que eu possa atender a comissão de ACE e ACS.
Senhor presidente em exercício, vereador Ademir Silva, pessoas que nos visitam aqui nessa tarde hoje, ao qual tenho o meu maior respeito, meu maior carinho, a minha maior admiração, que é o pessoal, os agentes comunitários de saúde, né, que tem o respeito dessa casa, não só minha, mas de todos os vereadores. Eu tenho certeza, vocês podem ter certeza, gente, que a briga de vocês é a nossa briga. Porque aqui, quando a gente se propõe a ser vereador, a estar como vereador, é ser representante de vocês. Porque vocês pagam o nosso salário. E bem, aqui não tem ninguém que recebe mal. Então vocês podem ter certeza que a gente vai comprar o barulho de vocês. Porque eu me lembro, senhor presidente, que há mais ou menos 15 dias atrás, a maioria dessas pessoas que estavam aqui, que está aqui hoje, estavam aqui lutando por um direito. E aí 15 dias se passou, parece que a gente deu um passo para frente e dois para trás. É essa que é a verdade. E aí a gente não entende. E aí o que mais me chama a atenção, a gente vai conversando com cada servidor, querendo entender, é o seguinte: lei que era para beneficiar, para trazer justiça para quem realmente trabalha e merece ser valorizado, a coisa não acontece. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte: cadê a gestão de fora para dentro? Cadê a gestão que falou que ia olhar para aqueles que mais precisava? Gente, maioria do pessoal aqui, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, provavelmente ninguém aqui ganha mais de 5 mil por mês. O piso deles, através da PEC, que foi aprovada, 2 salários mínimos. E aí tem servidor que tem 10, 15, 20 anos, que trabalha, que dá um duro danado na prefeitura para bancar salário de Marajá. Lá tem Marajá que ganha 15 mil por mês. 3, 14, 15 mil por mês para pagar salário. Aí vem uma lei que era... Aí, senhor presidente, tem uma lei que era para ajudar, para beneficiar, para trazer justiça para eles. Aí o governo, a gestão, de fora para dentro, vem e tira. E aí quer que a gente olha, não pode bater no governo, não pode falar do governo. Não sou puxa-saco do governo. Eu não sou. Eu sou povo, é o César que paga meu salário. É o César é que paga meu salário e põe meu salário rigorosamente em dia. Então eu estava conversando com a Procuradoria da Câmara, desde a hora que eu cheguei, e pensando o seguinte: como é que nós vamos ajudar eles? O que que nós, como vereador, podemos fazer para nós trazer justiça? Porque a PEC dá com a mão, a gestão de fora para dentro tira com a outra. É isso que está acontecendo. Então o que nós podemos fazer? Então, falou o seguinte: pode questionar o governo, pedir o governo para voltar atrás na decisão imbecil de tirar triênio, tirar estudo. A pessoa estuda para ter uma gratificação, para poder, senhor presidente, para poder ganhar um pouquinho melhor, aí vem a gestão e tira. Gente do céu, vamos pôr a mão na consciência. Vocês têm meu apoio, se quiser manifestar, eu estou com vocês. Se quiser marcar uma reunião com o prefeito, eu estou com vocês. Vai ter... Se quiser, eu estou com vocês. Pode me chamar que eu faço questão com o sindicato. Agora tem uma coisa: eu estou com o Sintran, porque agora é hora do Sintran entrar e comprar o barulho de vocês. Eu estou com vocês, viu? E aqui eu estou fazendo populismo, é questão de justiça. Aqui é justiça. Como que você aprova uma PEC colocando o piso salarial de 2 salários mínimos por mês, e aí depois você tira o triênio e a escolaridade? Que coisa louca! Isso aí, quer que a gente fique calado? Não vou ficar calado, eu estou com você, vocês podem ter certeza disso. A gente, senhor presidente, está aqui para poder cobrar, foi o que eu fiz aqui agora, porque eu não sou puxa-saco, porque quem puxa saco, puxa tapete. Mas a gente está aqui também para poder mostrar as coisas boas que vem acontecendo em Divinópolis. Mudando um pouco de assunto aqui, eu queria falar, lá do Alto da Paraná, em frente ao Inesp, que é uma reivindicação principalmente dos estudantes, as pessoas que têm comércio, que moram ali no alto da Paraná, lá em cima, estava tendo diversos acidentes, principalmente com animais, cachorro, né, cavalo abandonado, que é outra luta que a gente vem lutando bastante aí para solucionar essa questão aqui em Divinópolis. E ontem a gente conseguiu ali colocar a travessia elevada em frente à faculdade Unesp. Eu sei, gente, que talvez é mais uma travessia elevada, mas é uma burocracia danada para se conseguir uma obra aqui em Divinópolis. É muita burocracia, está aí, ó. É fruto de um trabalho em conjunto com o executivo, poder mostrar, e ele teve a sensibilidade de reconhecer que ali precisava. Então a gente tem também que agradecer a gestão por ter abraçado ali, e ali vai melhorar muito a questão dos estudantes, questão dos acidentes, dos comerciantes, dos moradores ali daquela região. Igual está acontecendo ali, ontem também estive ali próximo à rodoviária, eu, vereador presidente Eduardo Print Júnior, ontem que também ali próximo à rodoviária a gente conseguiu também, fruto de uma articulação com o executivo, trazer uma passagem elevada ali também, que vai melhorar muito a vida ali das pessoas que residem ou têm comércio ali. E hoje, pela manhã, junto com o vereador Wesley Jarbas, que é outra reivindicação antiga, né, a prefeitura está com a mania de fazer uma obra e esperar muito tempo para poder terminar ela, que foi o recapeamento lá no bairro Candidez, próximo ao CEMEI. Então teve também o vereador Wesley Jarbas lá hoje para poder mostrar que está sendo feita a travessia elevada. Fruto de um trabalho nosso, de um pedido nosso, de uma articulação, poder correr atrás, poder mostrar para o executivo que as coisas têm que acontecer não por parte, e sim por completo. Então a gente fica muito feliz, faz questão de mostrar que esse é o nosso trabalho, é fiscalizar, legislar, representar, correr atrás para as melhorias acontecer. Quero falar também que outras sinalizações importantes vai acontecer lá na rua Guaraci Gomes, no bairro São Simão. Quem acompanha aí o nosso trabalho sabe que desde janeiro de 2021 a gente vem lutando, foi em Belo Horizonte, conversou com o prefeito, conversou com deputados, com representantes, para poder asfaltar a Guaraci Gomes. E hoje a Guaraci Gomes está asfaltada, é uma realidade. Dinheiro esse que ficou nos cofres da prefeitura há muito tempo. Mas hoje a gente conseguiu asfaltar a Guaraci Gomes e aí está levando também sinalização, que é o quebra-mola e a passagem elevada para lá. Então a gente quer falar, isso aqui é nada mais, nada menos, população, que uma prestação de conta. Poder mostrar para vocês que a gente vem trabalhando, nada mais que a nossa obrigação. Quero falar também, senhor presidente, outra coisa que vem me chamando muita atenção, e aqui eu queria cutucar a prefeitura de novo, porque esse é o nosso papel. Quando a gente assumiu essa responsabilidade, essa missão de ser vereador, de estar como vereador e poder ser o representante de vocês, eu vim com o propósito de querer melhorar principalmente a questão da burocracia em Divinópolis. Falo isso porque nas gestões passadas, que antecederam essa gestão agora, é muito difícil aprovar um projeto, projeto vai, projeto volta, projeto não é aprovado. E não só eu, como vários vereadores aqui, abraçaram essa ideia de poder desburocratizar. E o que a gente pode fazer, o que os vereadores podem fazer, o que a mesa diretora pode fazer, que é mexer no Código de Obras, que o Código de Obras arcaico, de 1970, lá vai bolinha, e trazer ele para cá, a gente fazer umas reformas importantes, pôr para votar, e votar, isso a gente está fazendo. A gente aprovou, senhor presidente, aqui nessa casa, uma lei que onde que fala que casa de pequeno porte, casa abaixo de 100 metros, a prefeitura tem a responsabilidade, a obrigação de aprovar os projetos. E casa acima de 100, em 20 dias. Casa acima de 100 metros tem a obrigação de aprovar em 30 dias. E isso não está acontecendo. Está travando a cidade não anda. E tem gente, tem construtor me falando, tem engenheiro me falando, que está sentindo falta do Galileu. Saudade do Galileu. Então, assim, isso é um absurdo. Eu não concordo com isso, porque eu jogo no mesmo time, eu jogo no time da gestão, eu jogo no time do crescimento de Divinópolis, mas eu não posso ficar calado. Então, eu quero pedir aqui, eu quero pedir o Emerson, eu quero pedir a coordenadoria de cadastro, a gerência, eu quero pedir o prefeito, até pelo amor de Deus, vão pôr a mão na consciência, vão pôr o setor de cadastro e aprovação de projeto para funcionar. Porque, para mim, sentir falta do Galileu é o fim da picada. Né? Então passou da hora, gente. Já estamos com 1 ano e meio de mandato. Então não tem desculpa mais de falar: olha, a gente está no começo, a gente não sabe como é que funciona. Não tem. Essa desculpa agora não cola mais. Está na hora de arregaçar as mangas e ir para o pau e resolver o problema da construção civil em Divinópolis. Então, senhor presidente, queria deixar isso aqui claro, né? Quero falar de novo, vocês têm o meu apoio. Meu gabinete está à disposição, gente. O que vocês precisarem, porque o político, ele não é só na época de eleição, não. Porque é muito bonito, época de eleição você está online. Agora depois fica offline, então o nosso gabinete está à disposição, estou à disposição, se quiser reunir, estou com vocês no Sintran, reunir com o prefeito, pode contar comigo. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Hilton de Aguiar.
Presidente do exercício, Delir, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, né, uma boa tarde a todos. Em nome do Hilton, né, um agente comunitário de saúde, região sudeste, cumprimento a todos aqui presentes. Senhor presidente, existe um ditado, né, Flávio? Rapadura é doce, mas não é mole. Eu vou só fazer uma pequena cobrança aqui, enquanto eu estiver por aqui, eu vou continuar cobrando ao Gustavo, né, quem vem fazendo um belíssimo trabalho, o secretário de obras. Rua João Severino de Azevedo, Avenida do Aço, Antônio Fonseca Filho, perto do Cezu. Pedi encarecidamente que dá uma volta por lá, porque o pessoal não consegue andar de jeito nenhum e o povo merece respeito. Quando é época de eleição, todo mundo vai lá e fala que vai arrumar. Até como eu sou da região, todo mundo me pede, todo mundo me cobra. Até agradeço aqueles que me cobram, porque eles me cobram de lá e eu cobro de cá. Então, de novo, ao ilustre, né, ao secretário Gustavo, que ele passe lá, pelo menos tente fazer o tapa-buracos nessas ruas que foram citadas. Senhor presidente, eu vou ser breve. Eu, em respeito a todos os servidores que estão aqui presentes, a todos os servidores da prefeitura, quando fui secretário, fui muito bem acolhido e, assim, eu não merecia tanto pelo que eles fizeram por mim. Então, tem minha gratidão, tem meu respeito e eu não vou ficar calado aqui, senhor presidente, vendo essa atrocidade com essas pessoas que estão aqui. Senhor presidente, faça chuva, faça sol, eles estão sempre atentos, fazendo seus serviços. Todo mundo já viu um deles na rua. É, tanto faz na cidade, tanto faz na zona rural, eles estão atentos, trabalhando, e assim, devem... Tem que ter respeito por eles, senhor presidente. Eu vejo aí que sempre estão em alguns bairros afastados, talvez não tenham condições... assim, não é fácil fazer o serviço que eles fazem. O que mais me chama a atenção, Flávio Marra, quando saiu o candidato a prefeito, né, o prefeito falou com todos eles: me ajude que eu vou ajudar vocês. E está aí a resposta que está para vocês. Parece, eu não vou culpar só o prefeito, porque infelizmente ele tem um monte de puxa-saco ali em cima. Vou dar um exemplo. O Tiago, né, da administração, que eu escutei aí agora há pouco, que foi o Tiago que falou que não está querendo fazer acertar para eles. Então, não, eu sei que, né, é direito adquirido. Essa está certa, são direitos adquiridos. Então, quer dizer, ô prefeito, eu vou até pedir aí então o deputado Cleitinho, que vem fazendo, né, um trabalho magnífico, para que ele interceda para essas pessoas. Talvez você não vai conseguir conversar com eles, porque a sua agenda está muito grande. Mas converse com o seu irmão para atender essas pessoas, para resolver para eles. Há poucos dias, teve um percalço aí, o Sintran, para um aumento que era direito adquirido também, não queria dar, foi aquela briga, Cleitinho entrou e conseguiu então reverter isso. Então aí o deputado Cleitinho, que ele faça alguma coisa para essas pessoas, porque ele que avaliou o irmão dele. É ele que tem que olhar para essas pessoas. Então, ao deputado, e que ele olhe para essas pessoas. É um ano eleitoral e o povo não é bobo. Do mesmo jeito que foi prometido lá atrás, que falou que ia ajudar os servidores, que iam ajudar os servidores, estão aí a ver navios. É direito adquirido, prefeito. É direito adquirido, não tem que ficar questionando. O senhor, prefeito, infelizmente, acredita muito nesses secretários que o senhor tem. Flávio Marra falou uma coisa mais certa. No mandato passado, todo mundo falava: prefeito Galileu, tome cuidado com algum secretário do senhor. Deu no que deu. Ficou chorando agora. Não adianta chorar. É um ano eleitoral. O povo de Divinópolis não aguenta mais aumento de IPTU. Não aguenta mais tantas coisas erradas que faz. Não adianta ficar fazendo videozinho de hilarie para lá e para cá. Faço. Seu presidente,
Peça que faça um vídeo, seu prefeito. Faça um vídeo bonito. Chame esse povo que está tudo de azul aí, ó. Faça um vídeo na frente deles, falando que vai ajudar essas pessoas. Porque quando o senhor saiu a prefeito, o senhor prometeu para os servidores que não iriam traí-los. A primeira coisa que o senhor fez foi trair o servidor. Aqueles que o senhor disse que ia honrar. Não só o senhor, mas também a vice-prefeita que disse que ia ajudar. Ao contrário, virou as costas para os servidores e nem sequer quer saber do sindicato para conversar. O povo tem voz, seu presidente. O povo, seu prefeito, é o povo que paga nosso salário. E esse povo que está aqui, seu presidente, eles estão pedindo nada. De novo, é direito adquirido. A maioria dos vereadores que estão aqui estão a favor com vocês. Acredito eu. Se naquele dia que foi votado aquele projeto que estava aqui, graças a Deus que vocês estavam aqui. Pode ter certeza, se vocês não estivessem, aquele projeto não passaria. Porque a força faz a diferença. E o povo unido jamais será vencido, senhor presidente. Então, assim, eu fico satisfeito e ver o pessoal aqui, não só eu, como vários vereadores, eles estão aqui cobrando o que é direito adquirido. Então, de novo, senhor presidente, o senhor prefeito, continua escutando mesmo alguns secretários que o senhor tem aí, em exemplo, esse Tiago da administração, que o pessoal que está aqui, que falou que foi ele que está fazendo isso, continua acreditando. É um ano eleitoral, chega nas urnas aqui, alguém vai chorar e não vai ser mole, depois não vai adiantar reclamar, porque o povo não é bobo, senhor prefeito. O senhor prometeu que ia fazer a diferença na cidade, como diz o Flávio. Era de fora para dentro, não é isso, Flávio, foi falado? E foi nos cantos tudo e falou ao contrário. Diz que nunca teve prefeito na nossa cidade. Nenhum prefeito que passou nessa cidade desrespeitou o servidor, senhor presidente. Nenhum prefeito que passou nessa cidade virou as costas para servidor, senhor presidente. Nenhum prefeito que passou nessa cidade desrespeitou nossa cidade, ou se não, dobrou quase 1000% o IPTU, senhor presidente. E não adianta vereadores querer depois me xingar, porque é a pura verdade. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu não sou doce, e não adianta depois ficar falando em mim nas costas. Eu já não... Não é que eu não goste alguém falar, porque você não gosta do prefeito. Eu não gosto de ver essas coisas erradas, presidente. É uma covardia, porque eu estou aqui para legislar em prol do povo. O povo me colocou, vocês que pagam meu salário, e eu tenho que honrar por vocês. Não adianta, seu presidente. O prefeito fica fazendo suas dancinhas em alguns bairros aí, coisas que já vêm de mandatos passados, que está fazendo agora, até que enfim está fazendo, não vou cobrar isso, até está fazendo um trabalho bacana, mas os servidores... Respeita esse povo, prefeito. Do mesmo jeito que esses servidores abraçou a campanha do senhor, só pode ter certeza que eles mesmos vão te cobrar. É um ano para deputado agora, ano que vem no outro já tem eleição para prefeito. Aí não adianta ficar chorando e ficar fazendo dancinha. Porque eu acho que no ano que vem já não vai ter dancinha mais não. Vai ter dancinha de outro jeito. Pelo caminhar da carruagem que já vem ouvindo, algumas coisas boas e vem por aí. Então, prefeito, respeita o povo. Respeita aquele servidor que te ajuda, aquele servidor e o povo que paga o seu salário. E não faça uma covardia dessas que o senhor está fazendo com esses servidores, que faça chuva, faça sol, eles estão na rua defendendo nossa cidade. E o mais que é isso, senhor presidente. Obrigado pela atenção da palavra.
Nós agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente de exercício. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidez, TV Câmara, NET Câmara. Boa tarde a todos vocês. Uma boa tarde especial e quero cumprimentar, né, na pessoa do meu amigo Éder, todos os agentes aqui presentes hoje. Uma boa tarde a todos vocês. E como no dia do projeto aqui, que nós votamos o projeto, vocês vieram aqui reivindicar os direitos de vocês. Eu falei que podia contar com esse vereador, vocês podem contar comigo sempre. Eu acho aqui que vocês estão lutando pelo direito de vocês mesmos. E se é direito, eu acho que mais do que é justo o direito de ser cumprido. Então, vocês podem contar com esse vereador. Eu estou aqui para fazer o trabalho que a própria população colocou, né? Que é votar o que é certo. Então, vocês podem ter certeza. E cobrar também. Nós vamos cobrar. Parabéns ao Flávio. As palavras do Flávio. Que sejam convincentes lá em cima. E o pessoal põe a mão na consciência e dá o direito do pessoal aí. Então, vocês podem contar comigo sempre, tá bom? Senhor presidente, eu quero iniciar. Obrigado. Eu queria iniciar a fala de hoje, né, e cumprimentar o secretário Lucas, porque eu sempre venho nessa tribuna e cobro, porque é o meu papel, igual eu falei, eu não tenho apreço secretário nenhum. Então eu cobrei principalmente sobre o fato acontecido das ondas verdes nas ruas do centro da cidade, que não estavam sincronizadas, estava dando problema, teve acidente, né, e o Lucas me atendeu, me explicou direitinho o que houve. Então, eu quero agradecer ele e passar isso para a população também. Estão sendo instaladas, né, as novas tecnologias. E, por isso, houve uma oscilação. Mas, a partir da data de hoje, essa oscilação já tem... O sistema já está voltando ao normal. E essa oscilação está terminando. Então, a gente pede um pouco de paciência aos motoristas, que possam ter cuidado, mas o Lucas me prometeu, é uma tecnologia, né, que mudaram todos os sistemas dos semáforos aí do centro da cidade para fluir o trânsito, para a onda verde acontecer mesmo. Eu até deixei bem claro. Eu espero que eu não suba aqui nessa tribuna depois e falo que foi uma tragédia anunciada, né? Porque nós motoristas estamos acostumados com a onda verde na cidade inteira. Infelizmente veio dando aquela oscilação, mas o secretário me garantiu que está sendo instalado e a partir de hoje ou amanhã já volta tudo anormal, então a onda verde vai voltar a funcionar e o trânsito fluir. Porque isso aí também é o direito do morador de Divinópolis, da população de Divinópolis, fazer o trânsito fluir na cidade, né? Porque o trânsito, infelizmente, na hora de pico, ele é um caos. E a população me cobrou, eu não tirei isso da minha cabeça, a população me cobrou isso, olha aí, está acontecendo isso, isso e isso, vai acontecer acidente. Então, graças a Deus, o Lucas me explicou. Dando continuidade na conversa que eu tive com o Lucas, a gente vem agradecer aí ao secretário de trânsito. Nesse ponto, o Flávio falou aqui, a Guaraci, onde tem ofício nosso, ficou excelente o asfalto da Guaraci, mas infelizmente estava perigoso. Então, há pouco tempo, 2 meses atrás, nós fizemos os ofícios pedindo a instalação da pintura estetigráfica e também dos quebra-molas. Então, está acontecendo hoje, né? A instalação dos quebra-molas lá na Guaraci Gomes. Mas aí vai o mais interessante. Agora a gente tem que falar. Avenida Santa Lúcia, no bairro Maria Helena, porque na verdade é essa, os bairros afastados também estavam abandonados, né? Eu venho cobrando desde o primeiro dia que eu entrei aqui nessa casa, nessa tribuna, eu cobrei, eu trouxe fotos, eu trouxe ocorrências. Avenida Santa Lúcia é a principal rua de acesso do bairro Maria Helena, onde ocorreu até um óbito de uma criança lá atropelada pelo motoqueiro saindo da porta de uma igreja. Então nós viemos lutando aí há mais de 1 ano e meio para a instalação também desse quebra-mola. Aí o Lucas me explicou, deixou bem claro que a instalação dos quebra-molas, ela, infelizmente, existe uma lei federal, né? Então que ela tem que ser bem avaliada, principalmente pelo CONTRAN. E graças a Deus, graças à cobrança desse vereador todo dia, porque eu sou vereador de Divinópolis inteiro, mas se eu não der conta de colocar um quebra-mola na minha casa não, eu posso jogar o boné também. Então eu venho cobrando todo dia do Lucas, venho falando com ele, o quebra-mola, porque precisava de 5 ocorrências, eu mostrei 7 e uma com óbito. E graças a Deus ele deixou bem claro que após a instalação da Guaraci Gomes, vai ser instalado, né, esse quebra-mola lá na Avenida Santa Lúcia. Então, aos moradores da região, aos moradores de Santa Lúcia, graças a Deus, o nosso trabalho nessa etapa está sendo concluída. É uma pequena obra, sim, mas é pequena ou grande obra, nós estamos aí para isso. Por quê? Porque o anseio, o bairro Marilene, tem quase 40 anos. O asfalto veio tem mais de 16, 17 anos e nunca tinha esse quebra-mola. Então agora vai ser instalado de hoje para amanhã, no máximo, até segunda-feira, o quebra-mola também da Avenida Santa Lúcia. Então, ô Lucas, na hora de eu subir aqui em cima e te cobrar, eu subo e cobro mesmo. Porque eu já falei e vou repetir, não tem rabo preso nenhum secretário com prefeito, com vice-prefeito, com ninguém. Mas na hora de eu mostrar o que está acontecendo, eu tenho que mostrar. Então parabéns ao Lucas, né, que fez essa execução aí também aí. E outra coisa, nós fizemos no início do nosso mandato também, uma visita lá no bairro Primavera, que liga o bairro Grajaú e São Simão, onde o morador Tiago me chamou lá ontem, porque o ano passado a água estava transbordando, passando por cima ali. E nós fizemos o vídeo, cobramos do prefeito, cobramos todo mundo lá sobre isso, porque quando chove ali, o bairro Primavera, a parte de baixo ali, ela fica toda alagada. Aí a gente, a convite do morador Tiago, nós nós fomos lá ontem, que ele está muito preocupado com a chuva da outra vez invadiu a casa dele, ele perdeu móveis, perdeu tudo, né? Mas é devido, infelizmente, ao assoreamento do córrego, igual o nosso amigo Jair falou aqui, infelizmente, as manilhas foram todas assoreadas, então um pouquinho que chove lá já inunda. Mas está sendo construída agora uma galeria, e nós entramos em contato ontem com o engenheiro Juninho, e ele mostrou para a gente o que vai acontecer lá. Então tá bacana, a galeria já está metade pronta, uma galeria de 2 metros por 2, então a vazão da água vai ser muito boa, onde eu creio que não vai acontecer mais esse problema. Tá aí, ó. Essas são as imagens que a gente cobrou lá o ano passado. Olha a situação que era a rua lá. Então, era isso aí, ó. É isso aí lá. Chovia um pouquinho, inundava a parte baixa do bairro Primavera. Agora está sendo construída essa galeria aí, ó. Aí a gente, o morador tá certo em ficar meio preocupado com isso aí, uma meia estranha alta aí. Isso aí vai acontecer a mesma coisa. Mas o competente engenheiro Juninho explicou pra gente, ele é o fiscal da obra, essa galeria, ela tem 2 metros por 2, então a vazão dela, a corrente dela vai ser muito mais rápida. Então ele me explicou, me garantiu, falou assim, olha aí, você pode ter certeza absoluta, o problema do Primavera vai estar resolvido antes das próximas chuvas. Então nós temos que agradecer aí a prefeitura nesse papel que ela está fazendo aí. Sobre a operação Tapa Buracos, eu conversei também com o Pedro. O Pedro me falou que a empresa, que é uma empresa contratada, a empresa contratada não estava cumprindo o que estava no contrato, não estava conseguindo cumprir o que estava no contrato. O que, que aconteceu? A empresa, a segunda colocada, foi chamada, estão terminando de fazer as assinaturas para ela ser contratada. Então eu peço à população, e principalmente Maria Peçanha ali, ó, onde a gente mostrou a entrada, que ficou muito bom. Assim que a empresa, a segunda colocada, porque a empresa que ganhou, infelizmente, não está cumprindo o contrato, assim que a segunda empresa contratada assinar os papéis, vão voltar lá e terminar o serviço. Por que isso, gente? Porque a gente veio aqui, eu vim aqui e cobrei o Maria Peçanha, eu vim aqui e cobrei a entrada do Terra Azul, porque está cheio de buraco. Aí a operação Tapa Buraco foi lá, deu início, mas infelizmente tem esses detalhes, né? Essa empresa é uma empresa terceirizada, ela não estava cumprindo o contrato e agora vai ter que chamar a segunda. Bom, beleza. Nós mostramos aí o que tem sido feito. E parabéns ao executivo por isso, tem muita coisa sendo feita na cidade mesmo. Mas é igual, a gente cobrou aí do início aí, principalmente aos funcionários aí que estão aí reivindicando que é seu direito. Agora eu vou cobrar do empresário. Porque, infelizmente, mais uma vez eu tenho que ir no rastro do meu colega de plenário aqui, Flávio Marra. Infelizmente, esse pessoal da aprovação de projeto aí, vocês não são devagar não, vocês são parados. Vocês são parados. Infelizmente, todo dia tem um empresário querendo dar início ao seu prédio, dar início à sua casa, pessoal que mexe com casa, e o projeto fica aí parado. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Tem lá no Planalto, embargado. Eu até perguntei, mas por que você começou a obra? Eu falei assim, olha aí, porque tem um ano e meio que está lá para aprovação de projeto e não aprova. Então eu peço. Eu peço ao Hermes, não. Vou pedir o William também, porque o William nem telefone da gente atende. Infelizmente. Esse pessoal aí, infelizmente, eu não sei o que acontece. Se é pouco funcionário, ou se é para fazer raiva na turma, porque não sai. Tem da Ayrton Senna, eu tenho um monte. Tem um monte de reclamação no nosso gabinete, um monte de reclamação. Sabe por quê? Porque o pessoal não aguenta mais. O pessoal quer construir, o pessoal quer andar. Infelizmente, vocês só travam. Vocês só travam. Então eu peço mais atenção desse pessoal. É o pessoal que libera os projetos de aprovação de projetos. Vocês têm que pôr a mão na consciência. Você sabe por quê? Porque o vocês cai todo mês. Desses empresários, vocês não fluir, não cai não. Então eu peço mais uma vez, encarecidamente, e peço ao Gleice, que é um cara que está ajudando o povo, que quer dar emprego. Então vamos fazer isso também, ô prefeito. Vamos bater de cima desse pessoal de aprovação de projeto. E sabe por quê? Porque o serviço deles é ruim demais. Eles é muito mole. Muito mole. Então os empresários estão cobrando da gente. E eu aqui, vou avisar para eles, que eu não tenho medo de... Eu não tenho medo de nego vir, que falou mal do fulano ou do ciclano, eu dou nome aos bois. William, você nem meu telefone, você está atendendo. Então, pode vir quente que eu estou fervendo, meu amigo. Eu estou por aqui com vocês já, sabe por quê? Porque eu sou amigo, eu venho da periferia, mas tem muito amigo meu empresário que quer trabalhar e vocês estão travando eles aí. Então eu peço mais uma vez o Gleice para, pelo menos, chegar o rei, chegar a xixa nessa turma, for essa turma aí para trabalhar. Muito obrigado pela sessão da palavra que eu tenho para hoje.
Parabéns, novo vereador Ney Burger, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Senhores vereadores, vereadoras, pessoal da saúde, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, sobre a raça aqui da fala do Ney Burger, sobre a burocracia dos alvarás de construção, já está nessa casa agora o projeto que foi enviado pelo secretário de Meio Ambiente, alvará já, né? A pessoa vai entrar com o...
Momento, vereador, nós vamos ter que suspender a reunião por 5 minutos até que o quórum se restabeleça. Já foi, né? Eu gostaria de convidar os vereadores a estar no plenário. Atenção, vereadores. Reunião suspensa por falta de quórum. Restabelecemos os trabalhos com a palavra ao vereador Israel da Farmácia.
Então, senhor presidente, até perdi onde eu estava aqui, mas vamos lá. Além desse projeto, né, que foi um trabalho do Fórum da Desburocratização, que tem o Josafá como presidente, Israel da Farmácia como membro e o Eduardo Azevedo, que também faz parte desse fórum, já foi pautado nessa casa o projeto do Alvará Já, onde o empresário entra com seu projeto e dentro de 5 dias já tem a sua licença para começar a sua construção. A gente precisava disso aí, e graças a Deus já está chegando, e pode ter certeza que vai, se depender da casa, né, vai funcionar. A casa tem que votar, e não é só votar, a casa tem que votar e cobrar também. Aí você pode ter certeza, professor, que com o apoio dessa casa, votando e fiscalizando, vai funcionar. Porque o fórum está aí, trabalhou muito para que isso viesse, fosse uma realidade, e vai se tornar agora realidade. E outro projeto, senhor presidente, que é da nossa autoria, é o projeto de lei complementar 04, que fala sobre a regularização e legalização de edificações irregulares e clandestinas no município de Divinópolis. Quero anunciar para as pessoas que estão me ligando no particular ou no gabinete para saber como está o andamento do projeto, que ele já está na comissão de administração. A comissão de justiça já deu a parecer favorável, já está na comissão de administração. Em breve, conto com a participação de todos para que possamos aprovar esse importantíssimo projeto para a nossa cidade. Assim como já elaboramos o projeto de regularização urbana, nossa equipe já começou a estudar a viabilidade de um projeto que é a área rural, ou seja, um programa de regularização rural. E outra coisa, senhor presidente, já foi licitado o calçamento da rua Caio Lottini, entre ruas Machado e Três Pontas, Olímpio Gomes Branquinho, entre rua Machado e Três Pontas. Essas obras totalizam 168 metros de extensão de pavimentação. Né? Então já está já na, no cronograma da prefeitura. Em breve, a prefeitura já vai dar a ordem de serviço. E hoje também tem um projeto nosso hoje, que é o projeto que institui dia 9 de agosto o Dia Municipal da Ecoterapia. A ecoterapia é um trabalho voltado para crianças com autismo, é a terapia do cavalo, é muito importante. Então hoje será votado o projeto que institui o dia 9, o Dia da Ecoterapia. Também, senhor presidente, a gente tem recebido reclamações da falta de médicos em alguns postos de saúde, né? Então a prefeitura essa semana contratou 7 médicos, que eu vou deixar aqui para o presidente da comissão de saúde, está anunciando para Divinópolis, né? Além dos médicos e os outros membros que vai fazer parte da saúde em nossa cidade. Em questão os ACS, né, tem nosso apoio, vamos estar com vocês, vamos estar cobrando o prefeito, o que for legal, o que for de vocês, a gente vai estar cobrando ao prefeito para que cumpra, que passe para vocês o que é legal. Senhor presidente, eu contei por último, obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. Eu passo a palavra agora ao vereador secretário José Brás para que eu possa fazer o uso da palavra.
Dando continuidade ao trabalho nessa casa, nessa data de hoje, convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pessoas que estão aqui nos assistindo. Boa tarde à imprensa, boa tarde aos servidores. Felizmente, né, antes da eleição, é uma coisa, depois passou a eleição, outra coisa. Antes da eleição, todo mundo sabe como que funciona, todo mundo sabe como que vai fazer para resolver os problemas da cidade, tudo. A gente sabe que vai estar do lado do servidor, vai estar tudo, está resolvido. Comigo lá, está resolvido. Entrou lá. Ah, é outra coisa. Inclusive, não respeitar as leis que existem no nosso país. É uma lei federal que o prefeito tem descumprido rigorosamente com vocês. Infelizmente, eu não entendo como que uma pessoa pode se tornar prefeito sem saber nada. Não entendo. Nós tínhamos aqui nessa casa aqui um vereador chamado Cleitinho, que era um ferrenho defensor dos servidores. E ainda é. Cleitinho ainda é. Nós tínhamos a Janete aqui, que era ferrenha defensora de todos os servidores. E hoje nós estamos lá. Mas nós estamos lá de que jeito? Para o servidor? De costa para o servidor. E não é só para o servidor não, gente. Eu gostaria de falar aqui também hoje, aqui, ó, várias denúncias que eu tenho recebido aqui no meu gabinete, de coisas que o prefeito não está cumprindo. E uma das coisas que ele não está cumprindo é as vagas dos idosos no nosso estacionamento rotativo. Nós temos em Divinópolis 2.500 vagas no sistema rotativo. E segundo o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, 5% dessas vagas devem ser dos idosos. 5% dessas vagas são dos idosos. E nós temos aqui vagas de idosos, 81 vagas. Está faltando 44 vagas. É por isso que os idosos vêm aqui no centro da nossa cidade, ficam rodando aí na nossa cidade, tentando achar uma vaga e não consegue. E não consegue. Por quê? Porque o nosso município está desrespeitando uma norma federal. O nosso município não está olhando para aquelas pessoas que fizeram e fazem a história do nosso município. Eu fiz um requerimento o requerimento 284, solicitando que me mandasse essas vagas. E o competente secretário me mandou a resposta falando que, infelizmente, não está cumprido. Eu estou deixando aqui, né, ingressei quinta-feira no Ministério Público, para que o Ministério Público, que é aquela pessoa, aquele ente que pode nos ajudar a nos fortalecer cada vez mais e fazer com que o prefeito cumpra a lei e faça com que essas vagas sejam respeitadas. Então, entrei no Ministério Público quinta-feira e eu espero que o Ministério Público possa nos ajudar a reestabelecer. Com certeza. Eu garanto que o Ministério Público não vai prevaricar. Eu garanto que... E deixa até uma fala para o prefeito aqui. Pode já conversar com o seu secretário aí para ver aonde o senhor vai colocar essas 44 vagas aqui, porque eu não vou descansar enquanto essas vagas não forem marcadas. Eu sou um vereador e o papel do vereador é ser um fiscalizador. E fiscalizar é o meu papel e é para isso que eu ganho. Então eu vou fiscalizar tudo que tiver em desacordo com a lei aqui na nossa cidade e é isso que eu tenho feito. Inclusive, estar aqui do lado dos idosos e de vocês, a gente, que se precisar do meu gabinete, se precisar do vereador, pode contar comigo para que a gente possa fazer um ingresso no Ministério Público, para que a gente possa fazer uma representação aonde for, aonde vocês quiserem e tiverem ideia, nós estaremos juntos para que a gente possa ter a lei e o direito de vocês resguardado. Ontem à noite, nós tivemos também reunidos lá no STF do São Roque, com alguns agentes, trabalhando até lá pelas 9 horas, 9 e meia, em reunião, né? Conversando sobre o programa de saúde na hora. Olha para você ver que coisa bacana que é isso. Tentamos isso no governo Galileu e não conseguimos. Agora no governo Gleice conseguiu, está funcionando aí o saúde na hora. Mas eu gostaria de falar para vocês que o dinheiro de vocês está indo, ó, pro vento. Vamos lá. Programa Saúde na Hora, lá no bairro Tietê. As equipes estão incompletas. Funcionários ociosos, tranquilos lá, sem fazer nada. Falta de medicamento, gente. Pelo amor de Deus, falta de medicamento. A pessoa que precisa do SUS vai até o posto de saúde e lá não tem medicamento, não tem... Gente, olha que absurdo. Não tem gazinha, aquelas gazinhas para limpar, fazer o curativo. Não tem soro. Os curativos não estão sendo feitos. Os agentes de saúde estão sendo deixados de ir até a casa das pessoas porque não tem jeito de fazer o curativo. É por isso que a UPA está daquele jeito. É por isso que a UPA está lá com 300 pessoas no verde, buscando atendimento. Por quê? Porque a primária, aquele que é lá do bairro, que deveria funcionar, não está funcionando. Aí o prefeito não ia fazer o que não funciona funcionar? Essa não era a proposta? Fazer o que não funciona funcionar? Nós estamos aí com a Copasa até hoje, nós estamos aí com o transporte coletivo tá, até hoje, nós estamos aí com o Hospital Regional parado até hoje, nós estamos aí com a UPA superlotada e com gente no chão e nos corredores também. Os ônibus, gente, olha que absurdo! Nós tivemos audiência pública aqui, ó. O deputado falou assim para o pessoal do Transoeste, da Transoeste, se o meu irmão ganhar, você vai pedir para sair. Que absurdo, a gente pegou dinheiro e deu para ele. Pegou foi dinheiro e deu para ele. Subsidiou o transporte coletivo. Não sou contra o subsídio do transporte coletivo, gente. Por quê? Porque o subsídio é uma realidade que está acontecendo em todas as cidades, quase todas as cidades sérias do nosso país. Mas a gente deveria ter sentado com o transporte público da nossa cidade e estudado melhorias. Não é dar para eles o dinheiro e, toca do jeito que vocês quiserem, não. Falta ônibus, falta qualidade nos ônibus, falta transporte coletivo para as nossas crianças. O sonho de todo divinopolitano é ter transporte coletivo para os estudantes
Nós perdemos uma grande oportunidade de fazer isso agora com o subsídio. Por quê? Porque não se quis conversar. O projeto foi passado aqui, ó, às pressas, a goela abaixo. Quase ninguém reconhecia o projeto que foi aprovado nessa casa. Que tristeza, que tristeza. Mas vamos voltar lá ao programa Saúde na Hora. Né? Lá no Tietê, as equipes estão incompletas. O médico não tem. Ué, se não tem médico, Saúde na Hora? Não tem. Lá tem um enfermeiro, lá tem dois técnicos em enfermagem. Farmacêutico. O farmacêutico trabalha, sabe para que é? Para arrumar os medicamentos que o médico faz a receita. Não tem médico, o farmacêutico está lá sem nada para fazer. Recebendo, infelizmente, coitado, querendo trabalhar, porque ele está lá todos os dias que eu tenho acompanhado, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque não tem receita, o médico não vai lá. Não tem médico. Ainda está falando que vai abrir mais. Não sei por quê. Se nem o 5 que abriu funciona. Vamos lá, vamos continuar. Dentista. Saúde, programa de saúde na hora. Dentista. Lá no Tietê tem? Tem. Sabe quantos pacientes que eles atenderam até hoje? Nenhum. Sabe por quê? É porque não tem auxiliar. Então ele está lá também, recebendo, querendo trabalhar, mas recebendo sem ter como que fazer o seu trabalho. É difícil a gente ter que escutar uma realidade se aqui agora tem prefeito. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Ademir Silva, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Solicito Vossa Excelência que conduza a mesa da presidência para que dê continuidade aos trabalhos.
Obrigado, vereador Zé Brás, pela condução dos trabalhos. Eu passo a palavra agora para você, ao vereador Rodson Zé Milton. Não está presente. Passo a palavra para o vereador José Brás.
Permissão para falar sentado, não, presidente.
Concedido, vereador.
Nobre presidente, nobres vereadores, vereador aqui presente, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente com todos. Senhor presidente, como é bom, né, ver essa equipe novamente aqui reunida. Na última segunda-feira estive no sindicato aqui dos trabalhadores, não como vereador, mas também como servidor, como vocês, né, numa luta nossa que também vai começar. Né, o executivo mandou para essa casa o PL 52, né, da enfermagem, principalmente da enfermagem. Já está aqui tramitando nessa casa, que muda a nomenclatura da enfermagem, do médico e do odonto, né, como também atribui mais atribuições para esses, para nós, né? É muito difícil, né? É uma luta que a gente tem que agarrar, travar no dia a dia. E falei de vocês lá, da união, como vocês são unidos. Eu deixei bem claro que a enfermagem precisa disso também, como vocês. Né? Lutar. Nós, como servidores, sabemos, quando eu entrei na prefeitura, há 10 anos atrás, falava, né? A gente recebia um ticket de alimentação lá, de R$7, pagava R$2 num prato de comida. Hoje, se continua recebendo praticamente isso, né, a gente observar isso, o tanto que nós estamos perdendo ao longo desse tempo. Nada é colocado em favor do servidor, só para tirar direitos e fazer novas atribuições ao mesmo. Então, deixo aqui minha solidariedade a vocês, podem contar com esse vereador, principalmente também como servidor, né, que sou como vocês. Não, presidente, dando continuidade aqui, já que a nossa prefeitura não gosta de investir muito, né, nas nossas mídias tradicionais aqui de Divinópolis, eu gostaria aqui de estar falando sobre a nossa campanha de vacinação contra pólio, que começa agora no dia 8 de agosto. Né, aí gostaria de convocar, né, nossos papais, mamães, que estejam levando as crianças menores de um ano, maiores de um ano, né, até 5 anos de idade, para estar recebendo as gotinhas. a polio, que é causado pelo vírus, pelo polivírus, é uma doença grave, né, que causa a paralisia, é uma doença que se encontra erradicada, mas que precisa dos pais ter essa consciência de estarem levando as crianças para vacinar. Então, mais uma vez, convoco a todos os papais, todas as mamães, que não deixem de estar levando os seus filhos nas unidades de saúde para receberem as gotinhas. Né? E no dia 20 de agosto, teremos o dia D, que funcionará nas seguintes unidades: Afonso Pena, Belvedere, Bom Pastor, Central, Ermida, Icaraí, Ipiranga, Nações, Nossa Senhora das Graças, Niterói, São José e Tietê. Então, mais uma vez, fico convocado a todos os pais, né, para levar essas crianças maiores de um ano e seus filhos maiores de um ano até 5 anos para pólio e até 15 anos, né, para a atualização da cadernita de vacinação. E para terminar aqui, senhor presidente, gostaria de estar falando do nosso empenho da comissão dessa comissão de saúde, que é composta por mim, pelo vereador Israel da Farmácia, pela vereadora Lohana França. A gente tem visto, né, o trabalho da equipe de ponta, como é forte esse trabalho, como tem trabalhado incessantemente, tanto vocês, ACS, ACE, equipe de enfermagem que tem lutado ali na ponta, que passaram esse período da Covid firmemente e não abandonaram o barco, né, no dia a dia. Nós fizemos que duras críticas, né, à diretoria. Tivemos 2 reuniões lá na prefeitura com o doutor Marcos, com o promotor doutor Marcos, com o promotor Ubiratã, juntamente com a Daniela, e cobramos delas, estamos cobrando melhorias, dignidade para vocês trabalhar na ponta. Vocês têm que ter assistência e dignidade para trabalhar. Porque é ali que começa a saúde, é ali que começa a prevenção, é ali que começa o quesito saúde. Depois que chegou no hospital, já é tarde. Fala assim, não é tarde, a gente pode se curar sim, mas são coisas que poderiam ser evitadas ali na ponta. Com o trabalho de vocês, dando qualidade de trabalho, melhores qualidades para vocês, agentes, né, os ACS, os ACE, para a equipe de enfermagem, para o médico que trabalha ali na unidade. Isso melhora muito a nossa qualidade de saúde. E a prefeitura divulgou hoje, como o Israel falou ali há pouco, que foram contratados 19 profissionais. Ela lançou, entre eles, médico, enfermeiro, técnico, bioquímico, para dar, assim, uma melhor qualidade no atendimento. Mas isso não é tudo. A gente precisamos de concurso, deixei bem claro isso. Né? Apesar da negativa do senhor Tiago Nunes, né, que é nosso secretário de administração, de negar um concurso público, é de suprema importância para nós, né, termos um concurso público para suprir essas vacâncias que existem na nossa área da saúde, né?
A parte, presidente.
Concedido, não, vereadora.
Presidente da Comissão de Saúde.
Concedido, vereadora.
Vereador Zebrati, pedisse a parte, porque como membro da Comissão de Saúde, eu não podia deixar de me pronunciar sobre a sua fala tão pertinente e sobre a presença dos nossos amigos, agentes comunitários de endemia e de saúde aqui na tarde de hoje. É muito importante você falar sobre isso, Zé, porque a gente está falando de garantia de direitos. Com essa movimentação da Comissão dos Agentes Comunitários de Saúde de Endemia e depois do nosso pronunciamento pressionando na terça-feira, a prefeitura ficou apertada, soltou uma nota. Só que ao homem público não basta parecer honesto, ele tem que ser honesto. E o que a gente tem visto é um comportamento que difere daquilo que acontece na realidade. A nota é fake news. Por que a nota é fake news? Porque o texto da emenda constitucional é muito claro. O texto da emenda constitucional, ele diz que o vencimento não poderá ser inferior a 2 salários mínimos. Vencimento, senhor secretário Tiago, eu aposto que o senhor sabe, não é a mesma coisa que teto. São coisas bem diferentes. E qualquer pessoa que ocupa um cargo público, especialmente na posição de chefia como o senhor, deveria saber. A vice-prefeita Janete também. E eu aposto que se vereadora fosse, ela estaria aqui defendendo os agentes comunitários de saúde de endemia. Gente, ao mesmo tempo que eles descumprem a emenda constitucional e dizem que já estão pagando os 2 salários mínimos, eles estão desconsiderando o tempo de serviço dos trabalhadores, Zebras. Então, a agente comunitário que tem 20 anos de prefeitura, tem uns casos que está ganhando menos do que quem acabou de entrar. Mas não pensa que quem acabou de entrar está bem também não, porque não está, né, gente? Os contratados não receberam insalubridade. O texto da lei que cria a profissão de agente comunitário de saúde deixa claro que não há diferença entre o contratado e o servidor no quesito da remuneração. A única diferença que pode existir é que o servidor tem anuênios e progressões típicas da carreira. Então, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte. Tinha, né? Vamos atualizar o tempo verbal, é verdade. Vamos atualizar o tempo verbal, porque tinha. Porque até isso o secretário Tiago, o secretário Alan e a vice-prefeita Janete tiraram. A verdade, gente, é que eles estão levando esse dinheiro para algum lugar. Porque o dinheiro veio. O dinheiro veio. E o interessante é a falta de palavra. Nesses 30 segundos que me restam, a falta de palavra do prefeito. Porque ele assinou um termo de compromisso para ganhar voto, faz de tudo. E lá no quinto ponto falou assim, valorização do servidor público através da correção de distorções de H. Receba, pior prefeito do Brasil! Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora, por sua contribuição. É, como a nobre vereadora falou, uma coisa também que temos que estar atentos, né? É sobre o nosso concurso. É de suprema importância. A gente, para quem aí é concursado, que tem o seu futuro pelo DIVPREV, se nós não tivermos concurso, de repormos esses funcionários através do concurso, no futuro bem breve, mas muito bem breve mesmo, teremos que recorrer ao INSS. Sabemos lá se iremos conseguir. Então, nós estamos cobrando a realização do concurso público para a reposição de nossos funcionários, nossos colegas de trabalho. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Nós agradecemos a contribuição, Zé Braz. Passamos agora para o próximo vereador inscrito, é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa. Públicos não acompanham a TV Câmara e outras redes de comunicações. Eu cumprimento aqui meu grande amigo João Xavier, lá da comunidade do lado do bairro Serra Verde, grande parceiro aí, vem nos cobrando melhorias, ao qual tem um vereador atuante aqui, que é o Josafá dessa casa. Também cumprimento aqui o Éder, também a Cristiane e todos aqui, os ACS aqui, vocês têm o meu carinho, têm o meu apoio, foi passado o projeto nessa casa aqui e pode contar sempre com esse vereador. Direito é direito e a gente está aqui para tentar fazer o melhor e representar bem a vocês nessa casa. Dando continuidade, senhor presidente, quero falar, através da emenda federal do deputado Domingos Sávio, lá no bairro Jardim Zacaça, qual a gente conseguiu a pavimentação exatamente da rua Cipreste, se tiver, por favor, colocar as imagens para nós, desse calçamento, um sonho antigo da moradora Silvia, também o Robson está nos prestigiando, nos acompanhando agora nessa tarde também, onde foi feito todo esse calçamento aí, esse recurso do deputado Domingos Sávio, e também as outras imagens também, da rua Araucárias, também no bairro Jardins da Cássia. Esse vereador sempre aí correndo atrás, não só mostrando problema, porque é fácil mais trazer o problema, a gente tem que trazer a solução. Eu sempre falo para toda a população que nos confiou. A gente vem aqui para lutar pelos direitos de ir e vir de toda a população. E esse é o calçamento. A rua Araucária já finalizou o calçamento. Falta só a compactação para ser feita. E a rua Cipreste está finalizando. Agradecer, então, através da parceria do deputado federal, Domingos Sávio. Dando continuidade, senhor presidente, lá na rua Bogotá, a qual o ofício está em minha mão aqui, qual a gente cobrou do secretário Gustavo, 479... Se puder colocar as imagens, por favor, aí. Barra 2022, a qual a gente cobrou o patrulhamento dessa rua. Dona de Janeiro, também o Ezequiel, grande parceiro, tem nos cobrado. E aqui está o serviço prestado para a população desse vereador, onde a gente solicitou o secretário Gustavo, foi feito todo o patrulhamento, onde não só eu cobrei, como vereador também Eduardo Azevedo, que tem sempre olhado por essa região do bairro Belvedere. Também, senhor presidente, conseguimos uma viatura para atender a comunidade de Ermida, juntamente com o Eduardo, lá na comunidade de Ermida, onde a gente vem lutando para o ponto de apoio também. E essa viatura, do deputado federal Domingos Sá, para atender toda a demanda, não só de Hermida, como as 23 comunidades próximas ali. Tem as imagens também do ponto de apoio, a qual se iniciou as obras. Grande parceiro, líder comunitário Valmir Ribeira, o Edinho e toda a turma que está aí ajudando, né, porque a gestão está tentando fazer o seu melhor, as demandas são muitas, a gente sabe disso, a gente tem a consciência, mas a gente está aqui para lutar pelo direito da população, qual vários passos têm ocorrido nessa região. Então a população aí agora está sabendo que em breve esse ponto de apoio para atender toda a comunidade de Hermida e as demais comunidades agora, que a gente vem lutando, e é porque eu faço parte da Comissão Segurança Pública da Câmara Municipal, juntamente com o vereador Eduardo Azevedo e também o líder do governo Edson Souza. Para finalizar aqui, senhor presidente, iniciou também lá na rua Piunas, no bairro Jardim da Caça ali, outra demanda que a gente pediu também, da limpeza lá no bairro Jardim da Caça. Mandar um abraço, meu xará Wesley, tem nos cobrado aí, sempre está me ligando e até tarde da noite, a gente atendendo, falando com ele que ia chegar as melhorias, e graças a Deus chegou. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Eu, passando para a segunda parte dos trabalhos, eu convido os vereadores a estarem no plenário. Vereadores em plenário para votação. Questão de ordem aqui, vereador José Braz.
Senhor presidente, só fazer um complemento na minha fala para ver que muita gente está nos assistindo, né? Há pouco falei das unidades que farão o dia dele, da vacinação. É, só reforçando aqui que faltou uma unidade. É o Afonso Pena, Belvedere, Bom Pastor, Central, Hermida, Icaraí, Ipiranga, Nações, Nossa Senhora das Graças, Niterói, São José e Tietê. Tinha faltado a unidade do Ipiranga. Obrigado, presidente.
Solicito do nobre secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número CM-209, de 27/10/2021, dispõe sobre o mês municipal de combate aos maus tratos e abandonos de animais no município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 339/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 340/2022, Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número CM-209 de 2021, que dispõe sobre o mês municipal de combate aos maus tratos e abandono de animais no município de Divinópolis. Autoria, vereador José Braz. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Nobre presidente, muitos de nós em casa, principalmente durante essa pandemia, adquirimos algum tipo de animal, né? E com o passar do tempo, talvez a pessoa se cansa dele, não quer mais ele ali na sua casa. Hoje é constante a gente ver em nossa cidade, aqui em Divinópolis, principalmente nos bairros mais periféricos, zona rural, o nobre vereador Hilton aqui, talvez vai para a região lá de Buriti, né? A gente vê muito nas estradas rurais animais abandonados. Isso em um quantitativo muito grande. Nós temos aqui o nosso amigo Flávio Mar, né? Que é um ferrenho defensor aí da causa animal. Então precisamos, né, criar um dia especial, um mês especial, para adoção consciente desses animais. Que tenhamos esse dia um mês dedicado às pessoas que buscam ter esses animais em casa, esses animais de estimação, como companheiro, como amigos. e que possamos, né, divulgar bastante mesmo nas feiras livres aí que tem aí, né, na nossa cidade, a adoção solidária. É, há poucos dias eu estive visitando aqui a feira de Esplanada, tinha uma senhora lá com a caixeta cheia de cachorro, né? Ela falando, né? Até falei com ela como seria o método de adoção. Não, você vai levar, depois eu vou lá ver, você está cuidando bem. Acho que é justamente isso, a prefeitura, através do Crevisa, ter um programa, criar um programa de acompanhamento, né, a esses animais adotados. Então peço aos nobres colegas o voto favorável.
Continua em discussão o projeto de lei CM 209. Com a palavra o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quanto vem, sempre que vim, senhor presidente, um projeto que é para poder trazer a causa animal como evidência aqui na nossa cidade, vai ter meu voto favorável. Principalmente vindo um projeto desse de grande importância, que a gente vai votar aqui, que é o combate aos maus tratos. O mês do combate aos maus tratos. Todo mundo sabe, ou para quem não sabe, eu queria estar colocando aqui, maus tratos hoje no Brasil é crime. É crime e tem sido muito investigada essa questão dos maus tratos. Hoje em Divinópolis, eu queria falar isso aqui, se principalmente hoje a causa animal que existe é justamente por causa dessa gestão agora. Que a gente trouxe essa gestão, a gente trouxe à tona a causa animal aqui nessa cidade. Hoje todo mundo sabe onde é o Crevisa, todo mundo sabe o que o Crevisa faz, todo mundo sabe que a importância da castração, todo mundo, para quem não sabe, a importância desse projeto ser aprovado hoje, a importância da gente conscientizar sobre os maus tratos, o abandono de animais. E aí quando a gente fala abandono de animais, não é só cachorro e gato não. Cavalo, que todo mundo aqui, ou a maioria dos vereadores, já questionou e já cobrou aqui nessa casa. Então eu fico muito feliz. Quero te parabenizar, vereador Zé Brás, pela iniciativa do projeto. Vai ter o nosso voto favorável, né? Sempre que vem para essa casa um projeto para ajudar a causa animal, peço também, senhores vereadores, que possamos votar favorável.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Eu quero ir aqui no rastro da fala do Flávio, que é um defensor nessa casa, mas também já não deixei, né, Flávio, de falar aqui do assunto, como ele bem falou, parabenizar o Zé pelo projeto, mas que crise logo através do executivo, né? A gente aqui tenta usar dos dispositivos legais que a gente tem como legisladores, mas ainda a gente sabe, né? Eu sempre uso esse termo aqui, me desculpe quem não gosta, mas é de mão atada, a gente sabe disso. É conscientizar, é autorizar, mas quem faz mesmo, quem executa, ela é em cima da prefeitura. É. Então, assim, que a gente possa realmente ver resultados óbvios, que hoje a prefeitura, inclusive, está tomando, né, Zé, uma ação aí na justiça, na última morte aí, a última colisão que tivemos ali na 494, está dentro do nosso município, numa área urbana da nossa cidade, perto ali do trevo que dá acesso ao Jardinópolis, perto do trevo do Parque de Exposições, que é perigosíssimo, o cavalo estava solto lá. Ceifou, matou a vida de um trabalhador que estava indo lá buscar o seu ganha-pão, né? Lamentável. E a família agora está numa ação contra a prefeitura de 5 milhões de reais. E tomara que vença. Eu torço para a família, não pelo dinheiro, mas para doer nos cofres públicos, no bolso deles, e para parar realmente, para parar de enrolar, né? Para que faça essa lei, para que crie-se o lugar, né? Além de leis aqui criadas, né, dentro dessa casa, e que faça cumprir o lugar, né, Zé? Para ter um curralzinho lá, para ter o lugar dos animais de grande porte, né? Desses abandonos maus tratos. Então a Câmara conscientiza, vem o vereador da causa, defende, carrega cachorro, fala para lá, fala de cavalo. Eu já cansei de falar ali naquela tribuna, de quase cair para trás, de tanto falar desse negócio de animal solto no meu programa na rádio. Agora vamos dar um basta nisso, fica o desafio para a prefeitura. E mais uma vez, parabéns ao vereador autor por trazer o assunto aqui dentro. Agora, haja calendário, toda semana a gente for ficar criando, daqui a pouco a gente não vai ter mais dia no calendário para ficar, né, criando lei aí para ver se o executivo acorda para a gente ficar conscientizando combate. Tem que ter um lugar, tem que ter estrutura. Beleza? Obrigado, Zé, aí. E obrigado, presidente, pela sessão da fala. Zé, mais uma vez, parabéns pelo projeto.
Palavra. Continua em discussão. Primeiro agora o vereador Ney Burger, depois o vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, quero parabenizar mais uma vez o vereador Zé Brás, ele que está sempre atento, atuante, E agora, principalmente, né, no rastro do nosso amigo Flávio aí, que é um cara da causa animal, parabéns, é isso aí. Você tem a sua cara chama saúde, mas o seu coração é tudo.
Obrigado.
Então, um parabéns, o nosso voto vai ser favorável, sim, e é isso aí. E vamos falar aqui, ó, maus tratos e abandono, vou no rastro aqui do meu parceiro aqui, ó. Pessoal que deixa esses animais na rua, principalmente cavalo, isso aí, ó, o que aconteceu aí é... O pessoal também tem que tomar muito cuidado e se não der conta do seu animal não, você passa, vende, doa. Mas cria vergonha na cara também, pessoal, aí, e dá um jeito dos seus animais também, e deixar eles soltos aí, a Deus dará também não. Mas o nosso voto vai ser favorável. Mais uma vez, eu fico satisfeito de estar trabalhando com um cara merecedor de estar na posição que você está hoje e para provar para os critiqueiros que não é só saúde não. Parabéns, viu?
Fala, seu presidente. Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, quero parabenizar o vereador Zé Braço, vereador estudioso, cauteloso, eu que faço parte dessa proteção animal, juntamente com o vereador Flávio Mar, também com o Diego Espino. E a palavra que o Flávio falou é uma palavra muito importante, conscientização. Se todo mundo fizer a sua parte, né, o abandono de animais hoje, a qual ocorreu na morte, como o Roger Viegas mesmo falou, lá na 494, né? Então, assim, a gente está aqui para criar leis, para fiscalizar, legislar, mas a gente tem que entender que a gente precisa também, né, do apoio do executivo. E a gente vai estar sempre cobrando, tenho certeza que esse projeto é muito importante, é em benefício da nossa população. Parabéns, vereador.
Em votação, processo de lei, o projeto de lei ordinário CM 209. Em votação.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 209 de 2021. Peço ao nobre secretário que faça
de voto
do próximo. Justificativo de voto.
Nobre presidente, gostaria de agradecer os novos pares, né, que eu falar aqui, o nobre vereador Flávio, vereador Roger, vereador Ney, vereador Wesley, da importância da gente estar cuidando. Se a gente cuida de humanos, temos que cuidar também de nossos animais, né? De não abandoná-los. Não podemos abandonar um humano, também não podemos abandonar um animal. Então, após, né, a sanção dessa lei, iremos cobrar do executivo que faça cumpri-la. Obrigado, presidente.
Peço ao nobre secretário que faça a gentileza de fazer a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM 216, de 9 de 11 de 2021, institui o dia 9 de agosto como dia municipal da ecoterapia e da outras providências. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 335/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 336/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária CM 216 de 2021. Que institui o dia 9 de agosto como dia municipal da ecoterapia e da outras providências. Autoria, vereador Israel da Farmácia.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador autor Israel.
Senhores vereadores, nobre presidente em exercício Ademir, eu que estou em farmácia, né, na área de saúde, desde 1983, eu pude acompanhar toda a evolução da farmacologia, dos medicamentos, né, nesses 40 anos aí de mercado. Foi muita evolução dos remédios, dos fármacos, para tratar crianças com autismo. Mas, um dos principais medicamentos hoje, tratamento hoje, digamos que é uma terapia, um medicamento natural, é a ecoterapia. Só quem conhece a ecoterapia sabe o benefício que isso traz para uma criança com autismo. A ecoterapia, senhor presidente, também é chamada de equiterapia ou hipoterapia. É um tipo de terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. Ela serve para completar o tratamento dos indivíduos com deficiências ou necessidades especiais, como as com síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, autismo e crianças muito agitadas ou com dificuldades de concentração. Um dos principais benefícios da ecoterapia é o desenvolvimento do afeto devido ao contato da pessoa com o cavalo, estimulação da sensibilidade tátil, visual e auditiva. Melhora da postura e do equilíbrio. Aumenta a autoestima e a autoconfiança, promovendo a sensação de bem-estar. Melhora o tônus muscular. Permite o desenvolvimento da coordenação motora e da percepção dos movimentos. Então, a ecoterapia é uma terapia natural, né? Tem um grande benefício para essas crianças com problemas. É um alívio para os pais, que naquele momento também está fazendo a terapia, vendo a sua criança feliz, realizando esse tratamento. Então, por isso, meus nobres vereadores, eu peço a vocês o voto favorável para que seja instituído no município de Divinópolis, o dia 9 de agosto, o dia municipal da ecoterapia. Muito obrigado.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Zé Brás.
Nobre vereador Israel, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, Vossa Senhoria que está à frente desse projeto aqui em Divinópolis, desse belo projeto, né, da ecoterapia, que dá uma melhor qualidade, reabilita nossas crianças com necessidades especiais, né, dá uma dignidade. É um projeto, esse da ecoterapia, magnífico, que eu já tive a oportunidade de acompanhar também, lá em loco, e que merece muito o respeito desta casa, bem como de nós, cidadãos divinopolitanos. Então terá meu voto favorável, e mais uma vez, parabéns pelo senhor que está aí à frente deste projeto aqui em Divinópolis.
Continua em discussão o projeto de lei CM 216.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Hilton. Roger Hodgson.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de direcionar para o Israel, atendendo esse projeto. Olha, vereador, esse projeto, sem dúvida nenhuma, é um projeto muito importante na complementação do tratamento das crianças que realmente têm resultado em curto prazo. Impressionante, eu já participei de projetos anteriores com instituição, até mesmo particular, e a gente via a evolução da criança a partir desse momento da ecoterapia. Sem dúvida nenhuma, tendo um local apropriado e com todos os agentes que precisa ter acompanhamento, a evolução é enorme e terá todo o apoio e incentivo de qualquer projeto, qualquer parceria que tiver para poder ter de forma conclusiva, de uma forma direta. Que pena que o poder público ainda não despertou para esse lado importante e é muito necessário. Então, para te parabenizar pela iniciativa, que realmente o projeto é muito bom e vai ser muito bom. E tomara que saia de prática para poder ter o alcance necessário.
Com a palavra, vereador Hilton.
Vereador Israel da Farmácia, é um projeto
magnífico. Estava até esperando algumas emendas aí, né, o vereador, mas com certeza chegará num tempo apropriado, né, Roger? Deus abençoe, Israel, que esse projeto vai dar certo. Você é uma pessoa atenta, traz sempre os projetos assim, de grande valia para a nossa cidade. Ecoterapia, as pessoas que precisam, sabe o valor que tem que dar, então você é à frente aí. Parabéns de novo pelo excelente trabalho.
Continua a discussão. Em votação.
Votação nominal? Não, presidente.
Concedido, vereador?
Sim.
Todo mundo votou. Nominal tem que pôr separado.
Encerrado, você não falou encerrada a votação.
Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária CM216 por 13 votos favoráveis. Peço ao nobre vereador...
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu quero agradecer aos nobres vereadores pelo voto favorável e quero esclarecer também que a ecoterapia hoje de Divinópolis atende pelo SUS. Ela está credenciada na grade do SUS. Foi um trabalho desse vereador, junto com o prefeito Gleidson, Alain Rodrigo e Érico e Sheila Salvino. A ecoterapia hoje tem 40 atendimentos pelo SUS. É gratuito. Está agora para fazer agora um aditivo no contrato de 25%. Então hoje a prefeitura custeia hoje 40 alunos mês na ecoterapia. Mais uma vez, muito obrigado aos novos vereadores pelo voto favorável.
Peço ao novo secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 100-018, de 14/2/2022. Institui no município de Divinópolis a Semana da Moda e da Outras Providências. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 341-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 342/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária CM018 de 2022, que institui no município de Divinópolis a Semana da Moda e da Outras Providências. Autoria, vereador Diego Espino.
Palavra.
Com a palavra, vereador autor.
Meus amigos, eu fico muito feliz de colocar um projeto dessa grandeza na cidade de Divinópolis, porque eu morei quase que a vida toda em Paíns, que era uma cidade de apenas 8 mil habitantes, e Divinópolis era o meu sonho de vida. Eu sempre amei a cidade de Divinópolis, sempre quis vir morar aqui. E quando eu vim em Divinópolis, eu vinha para comprar roupa. E eu acredito que muitas das outras pessoas também que estão aos arredores de Divinópolis também vinham a Divinópolis por essa prática, né? De comprar boas roupas com bons preços. Quando eu vim aqui, a gente observava muito ali na região da rodoviária os ônibus, os bastante grandes e bastante ônibus que traziam pessoas não só de Minas Gerais, mas de todos os outros estados para vir comprar roupa em Divinópolis. A gente assentou no meu gabinete, junto ao meu assessor, o Cléo Dinar, do bloco do Cléo, e a gente conversou, eu pedi a ele, Cléo, será que a gente consegue fazer um projeto onde que a gente ache um modo de fomentar a economia de Divinópolis, trazer novamente recursos, trazer pessoas que comprem as roupas divinopolitanas. E nós fomos desenhando ali como se fosse uma coxa de retalhos e chegamos numa conclusão de criar essa Semana da Moda. Essa Semana da Moda ela vai ser feita em julho, na segunda semana de julho, né? Julho está mais frio, onde que a gente consegue ter mais acessórios. E a gente vai criar ali, junto com a CID, com a CDL, com a Secretaria de Desenvolvimento da pessoa do Luiz Ângelo, fazer um evento, conversar com os lojistas. A gente fica vendo aqui, por exemplo, igual o meu amigo, colega dessa casa, Ney Burger, que trabalha no setor de etiquetas, que é um setor que vai fomentar a questão de acessórios, né, botões para calças, enfim. Então, esse projeto é para a gente fomentar a economia, a gente trazer dignidade, levar o nome de novo de Divinópolis. E é o que eu sempre digo, Divinópolis tem jeito sim. Porque muitas das pessoas que a gente às vezes comentou sobre esse projeto, falou, olha Espino, eu acredito que Divinópolis não consiga mais ter o nome e levar essa economia que você pensa relacionada a esse âmbito, que é calçadista, né? Além de fazer parte da questão do vestuário. Mas eu sou otimista e eu acredito que Divinópolis vai melhorar sim. Então a gente está criando essa Semana da Moda, espero que todos votem a favor. E eu peço a todos os lojistas que acompanhem esse trabalho, que me oriente também para a gente fazer Divinópolis voltar no patamar que era antes, que é ser reconhecido não só em Minas Gerais, mas todo o Brasil, como polo da moda.
Palavra, presidente. Palavra. Continue a discussão com a palavra Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas, eu quero aqui já parabenizar o Diego, né, pelo projeto. É, para quem não sabe, né, Ney Burger também vende etiqueta há mais de 25 anos pela Eticor. Então a gente conhece bem o ramo de confecção. Aí a gente viu, para ser mais sincero, Diego, é 12, 14 ônibus especial que vinha de Montes Claros, Norte de Minas, Sul de Minas. Infelizmente hoje você vê um, dois no máximo. Então eu acho assim que o vereador está de parabéns pelo projeto, parabéns ao Cléo, que está sempre assim, um assessor muito, muito dedicado aí. E é isso aí, a gente tem que fomentar mesmo, tem que tentar voltar o que era antes, porque Divinópolis era a cidade da confecção. Agora não tem, busca em São Paulo, busca em Goiás, e as fábricas foram acabando. A gente nesse prazo aí vendendo etiqueta, visitando as fábricas, a gente viu tanto de fábrica que acabou. Isso é mais um incentivo, né? Para voltar e fomentar o lado confeccionista da cidade. Então, para o crescimento da cidade, o nosso voto vai ser favorável.
Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, importância desse projeto. Eu que trabalhei nesse setor há 22 anos como cortador, sei como funciona essa engrenagem. Assim, parabenizo, o Diego. Projeto muito importante. Até porque a nossa cidade hoje, praticamente 15% é a confecção. Aqueles tempos bons, desde 1990, a quais tinha esses especiais que atendia essas vendedoras, né, essas lojistas. Então, assim, eu parabenizo o vereador por esse projeto, tenho o meu voto favorável e acredito a maioria dos nossos pares também.
Com a palavra o vereador Eduardo Azevedo, depois o vereador Roger Viegas.
Espino, eu quero, com todo orgulho, te parabenizar pelo projeto. Projeto que a gente vota, mas vota com maior satisfação. O Wesley Jarbas falou tudo aqui, ó, a importância que tem o polo confeccionista de Divinópolis. O Espino também chegou a mencionar naquela época na JK, quando nós víamos carros, ônibus, vindos de cidade fora para poder fomentar a economia divinopolitana, e isso ficou para trás. Isso dá saudade, eu lembro dessa época. Nessa época eu tinha um comércio em Danilo Passos. Eu sempre passava ali em Vieira, toda quarta-feira tinha esse fluxo maior de ônibus. E enchia a gente de orgulho. A gente sabe aqui da sua luta, Espino, não só da sua, como de alguns vereadores aqui que também são empreendedores. Posso citar o Ney, que tem a sua hamburgueria, o Flávio, eu também. E só quem tem um comércio aberto é que sabe a dificuldade que tem para poder manter aquilo aberto. Então, quando você chega com um projeto desse para poder fomentar, para poder trazer renda para o município, para poder gerar dignidade para os trabalhadores, você pode ter certeza que o meu voto vai ser favorável. Quero te parabenizar sempre pela sua postura em lutar pelo empreendedorismo em Divinópolis. Tamo junto.
Vereador Roger.
Senhor presidente, aqui, né, além de reconhecer o ato do autor Diego Espino nesse projeto, né, é importante frisar também que além de intensificar essa Semana da Moda, os atos de promover a moda no município, desfiles e tudo mais, é importante também chamarmos atenção, né, algo que não está sendo citado aqui no projeto, mas a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem, aliás, de desenvolvimento econômico, ela tem sido muito dispersa em alguns assuntos na cidade. Vejo que realmente há muitas grandes ações midiáticas da secretaria, principalmente em inaugurações, porque é fácil, né, aparecer em inauguração, tirar foto, aparecer o secretariado, né, na hora de comer a fatia do bolo e de soltar o foguete. Mas, por exemplo, há um setor que está em queda na nossa cidade, por exemplo, o das costureiras. Tem que ter especialização. Tem que existir especialização. E é onde tem que ter a Secretaria de Desenvolvimento Social. Pode fazer as parcerias com as instituições de ensino para ensinar um ofício, por exemplo, de costureiro, que está totalmente atrelado, por exemplo, ao projeto aí do Diego Espino, que está levantando a bola aí da confecção. E eu acho que sim, que eu concordo com o autor, que Divinópolis pode voltar a ser gigante nesse assunto. Eu acredito nesse tipo de ação. É assim que a gente chama a atenção do poder público. Mas ele tem que fazer a parte dele, né? Não só na hora lá de estar soltando foguete, de comer a fatia boa do bolo, mas, de fato, empreender de verdade, acreditar nas pessoas e fazer o que cabe ao poder público. Porque hoje a Prefeitura de Divinópolis está muito boa em diversos aspectos, eu reconheço isso e aplaudo, mas eu critico aquilo que não está legal. E estão tratando a máquina pública na nossa cidade como uma verdadeira empresa para lucrar. E Prefeitura não é para lucrar, Prefeitura é para investir em pessoas e atender os anseios da população. Pelo menos essa é a minha opinião. Estão tratando a Prefeitura de Divinópolis como uma grande empresa especializada em marketing, mas que está entregando poucos resultados para essas pessoas. O que adianta a gente ter, né, realmente ações fenomenais? Os vereadores vêm aqui com uma tremenda criatividade. O Diego Espino vem e faz uma baita semana do Polo da Moda. Mas a prefeitura vem e tem que chamar o vereador, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e vamos dar um curso para as costureiras? Eu e o Gleidson fomos lá ano passado mesmo, lá no SOAC, entregamos diversas máquinas de costura que estavam paradas. Eu não vi nada depois de resultados contundentes, depois desse ato de fiscalização meu do Cleitinho e também depois, posteriormente, do prefeito Gleison. Eu acho que nesse momento é hora de unir mais forças para projetos como esse do Diego Espino dar ainda mais resultados. Como eu disse, o legislativo tem um limite, depois passa a ser obrigação do executivo. Parabéns ao vereador, autor Diego Espino aí pelo brilhante projeto. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Israel da Farmácia, depois Edson e depois Ana. Ana, não?
Diego, eu quero parabenizar você pelo projeto, é um grande projeto, entendo a sua preocupação. Divinópolis realmente já foi o polo da moda, já foi, né? Na década de 80 e 90, uma das fábricas de roupas mais fortes de Divinópolis era a Delis e uma fábrica de calça do Batista, do JB, que funcionava na Mato Grosso, com Paraíba, se não me engano. Era uma das maiores. Mas o que mais prejudicou, né, o polo da moda em Divinópolis foi as fábricas clandestinas, que ainda existe em Divinópolis hoje ainda. Busca tecido em São Paulo, né, busca moda em São Paulo, busca em Santa Catarina, chega em Divinópolis. Só troca a etiqueta. Deixa de fabricar. Traz de fora e aqui troca a etiqueta e pronto. Temos que mudar também essa cultura desse povo, né, que está indo para o caminho errado. É um grande projeto. Vou votar favorável, porque ainda confio muito, né, no progresso da nossa cidade.
Edson. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse projeto do Diego Espino, ele é próprio de uma pessoa que tem um perfil mental, de executor, de executivo. Isso seria, a princípio, senhor presidente, algo de alguém que está na área de fomento para gerar emprego e renda. E o Diego, com esse espírito inquieto, esse espírito empreendedor, ele faz uma análise, não saudosista, ele faz um despertar crítico da economia de Divinópolis, que outrora foi a ferrovia,
depois teve o ciclo do Gusa. Hoje nós estamos em uma indústria de chaminé, com a cultura e prestação de serviço. E o Diego, ele tenta resgatar esse comprometimento geopolítico e econômico de Divinópolis no cenário estadual. Ora, o que o Diego quer fazer, senhor presidente? Ele tem uma questão de lógica. Ele está dando um calendário para após a festividade de Divinópolis, no mês de julho, ter uma semana de impacto, que pode ser um calendário bem certificado para gerar a economia nossa, a cultura, a renda, a gastronomia, enfim, colocar Divinópolis no cenário nacional. Vereador Diego Espino, no seu discurso, a maior fábrica de golas da América Latina está em Divinópolis, que é a Tricostura. Por questão de lógica, vereador Eduardo, nós tínhamos que estar nesse carro-chefe. O que o Diego faz, ele com a confiança que tem do senhor prefeito, o senhor prefeito com esse comprometimento que ele tem nesse pote de amargura que está virando Divinópolis, o que está querendo fazer é resgatar um calendário de fomento próprio de um grande vereador, de um grande líder, de um homem que tem uma vocação empreendedora igual o Diego Espino. Eu acredito, do fundo do coração, que esse projeto não vai ser um projeto morto. Por quê? A gente conhece o perfil do Espino, a gente sabe que ele é inquieto, ele vai ficar em cima. Essa semana mesmo, nós conseguimos, juntamente na prefeitura, agilizar a documentação da Jipe para começar agora a questão da concessionária em Divinópolis. Então, senhor presidente, é com prazer, é com responsabilidade que eu voto um projeto hípico desse. Ele vai lá na ferrovia, passa para o período Gusa, na prestação de serviço, mas o Diego Espino fala, não, a nossa vocação é confecção. Nós fomos. O que que aconteceu que Divinópolis não ficou nessa máquina para costurar um novo tempo e uma nova economia? Então, Diego, eu não, quem sou eu para falar do amanhã? Quem fala do amanhã são os políticos, os sacerdotes. Mas com toda certeza, Diego, você não nos brindará, acho, na legislatura com um projeto tão belo igual esse. Você joga a responsabilidade na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Governo, no próprio prefeito e no próprio sindicato, nos próprios empreendedores. Divinópolis é a capital da fé. Divinópolis é a capital da ferroviária. Divinópolis é a capital do sonho. Eu costumo dizer que acima de Divinópolis só o céu, porque nós somos o porão do céu. Parabéns, Diego. Vou votar com muita responsabilidade e quero acreditar. E quero acreditar, senhor presidente, que em julho do ano que vem, no primeiro artigo da lei, fala uma coisa bonita, que talvez nós não podemos entender hoje. O Diego enxerga a rua Pitangui como uma passarela. Ele enxerga a rua Pitangui como uma passarela. Isso é coisa de futuro. Quando ele põe no, ele coloca a estrutura redacional dele, você imagina a rua Pitangui toda ali no mercado, só. As pessoas sentadas vendo o desfile. Então o que o Diego está fazendo, eu acho que o Diego deveria chamar as lideranças ali da área do shopping, da confecção, o vereador Wesley Jarbas, que é uma voz também, e é parceiro de todos os vereadores, mas no prefeito. Porque julho do ano que vem está aí, e esse projeto, com toda certeza, vai trazer um grande retorno em todos os aspectos positivos para Divinópolis. Meu voto será favorável, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Vereador Diego, eu vou falar daquela Divinópolis de um tempo bom atrás. Daquele tempo que, de madrugada, estava lotado de ônibus, que a gente tinha notícia de que vinha gente de todo lado do Brasil comprar em Divinópolis. E aí eu fico por entender que teve uma época aqui que a gente teve um vice-prefeito que era da área da moda. E como que Divinópolis acabou com a moda de uma hora para outra? Eu não estou falando da época de pandemia, não, gente. Eu estou falando de um passado, né? Então, tudo que fomenta a economia e que faz de Divinópolis voltar para o cenário é válido e eu aprovo. E parabéns para você. Mas aí, aqui acontecem algumas coisas. Como eu disse, nós tivemos um ex-vice-prefeito totalmente ligado à moda e a moda em Divinópolis acabou. Meu voto será favorável.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária CM 018 de 2022, que institui no município de Divinópolis a Semana da Moda e da Outras Providências, por 14 votos favoráveis.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto, vereador, autor.
Queria agradecer aos pares, as pessoas que falaram tão bem desse momento, que para mim é único aqui, que vai levar isso, se Deus quiser, para toda a vida de Divinópolis. Enaltecer aqui meu professor Edson de Souza, que falou tão bem sobre esse projeto. E aproveitar para agradecer a minha equipe que está aqui em plenário, porque se não fosse a minha equipe, com certeza esse momento não estava acontecendo. Obrigado, viu, pessoal?
Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM21, de 9/2/2022. Institui a Semana do Bem-Estar Animal no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 331/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 332/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM 021 de 2022, que institui a Semana do Bem-Estar Animal no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, é como eu disse no projeto anterior. Sempre que vem para essa casa um projeto relacionado à causa animal, se não for de minha autoria, vai ter meu voto favorável sempre. E qual que é a ideia desse projeto? Esse projeto é cravar, é marcar, é tatuar a causa animal de fato aqui em Divinópolis. A gente não tem como negar, senhor presidente, como eu disse, em outras gestões, em outras legislaturas, a causa animal nunca ficou tão em evidência como é hoje. A gente tem que falar isso aqui, porque é um mérito do presidente da Comissão de Proteção Animal, é um mérito da comissão, é um mérito dessa casa, é um mérito desse vereador, me sinto lisonjeado por isso. Então, essa é a ideia, é de trazer conscientização, de fazer uma grande semana trazendo conscientização para a causa animal. Muita gente me pergunta falando o seguinte, me questiona, os vereadores que pegam carona com você, falando de cachorro, falando de gato, todo mundo sabe que é você que olha isso aí lá na câmara, eu falo assim, eu tenho que agradecer, porque antes não era falado por ninguém, e agora eu trouxe com muito orgulho essa bandeira, e tem gente me abraçando, eu me sinto acolhido. Eu tenho que agradecer e agradecer muito. Qual que é o intuito do projeto? É fazer uma grande semana de bem-estar animal. A terceira semana do mês de setembro, ela vai ser a semana da causa animal no município de Divinópolis, fechando com um grande evento no sábado. Seja na Praça do Santuário, na Praça da Catedral, mas para poder levar para a população a importância de oprimir, reprimir os maus-tratos, a importância da castração, a importância da adoção, a importância das feiras de adoção, a importância da vacinação do animal, o quanto é importante você ter um animal de estimação dentro da sua casa. Essa é a ideia.
E é para isso que a gente traz à tona. Eu tenho muito orgulho, senhor presidente, muito orgulho de ser o representante dessa causa animal aqui nessa casa. Muita gente fala assim, lá vai o Flávio com aquele o colete surrado dele, toda vez que põe é para falar da causa animal. Com muito orgulho, não tem vergonha. Pelo contrário, tem muito orgulho. E respeito todo mundo. Respeito a bandeira de todo mundo, seja da saúde, como é do Israel e do Braço, seja do esporte, como é do Ney, como seja da confecção, como é do Edson, de todo mundo. Respeito a bandeira de todo mundo. E peço que respeite a nossa bandeira, a minha bandeira, que é a causa animal. Como foi dito aqui, a gente traz problema. Que o problema da causa animal é uma coisa que ficou enterrada há muito tempo. Mas aqui a gente traz solução. Estava mostrando aqui para os meus companheiros aqui de bancada, em relação aos cavalos abandonados aí na nossa cidade. Ontem mesmo, queria que você mostrasse aqui, Câmara, ó. Ontem mesmo, fomos atrás de soluções. Esse aqui, ó, é um lugar que possivelmente vai acolher os cavalos abandonados da nossa cidade. Então eu trago problemas, senhor presidente, mas eu trago também soluções, como truste de castração, como truste de adoção de animais, feira de adoção, vacinação, e aí esse é o nosso papel. Como vocês podem ver aqui, ó, quero mostrar, mostra aqui. É aqui, ó, aqui que vai ser lugar para os cavalos comer ração, beber água, o setor de isolamento, onde vai ficar os cavalos. Isso é importante, mostrando os problemas, mas também trazendo soluções. E com esse intuito, senhores vereadores, que eu peço humildemente o voto de cada um de vocês, para a gente tatuar na história aqui de Divinópolis essa causa animal. E que eu estou aqui de passagem, como o vereador Edson Souza coloca bem. A única certeza que a gente tem quando a gente está aqui dentro é que a gente vai sair, seja pela porta do fundo ou pela porta da frente, mas a gente vai sair. Então, quando eu sair, senhor presidente, que outro vereador possa dar continuidade, possa continuar com essa causa que para mim é tão bonita e tão humana, que é a causa animal. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras.
Com a palavra, o vereador Israel da Farmácia.
Nobre companheiro, excelentíssimo vereador Flávio Marra, te parabenizar pelo trabalho, pelo projeto. É um projeto aplausivo, né? Domingo agora fez 8 dias que um pessoal do Santos Dumont me ligou pedindo que a prefeitura retirasse um cavalo que tinha sido atropelado, né, lá no Santos Dumont no domingo à tarde e foi retirado na segunda-feira. Então temos que ter mesmo um certo cuidado com isso aí, que além do cavalo ter morrido, ainda pode causar acidente e matar alguém ainda, né? Então está de parabéns. Era nosso voto favorável.
Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Hilton de Aguiar. Com a palavra, o vereador Eduardo Azevedo.
Bom, mais um projeto hoje, né? A causa animal bate recorde, o segundo, né? Só no dia de hoje. Quero parabenizar tanto o vereador José Brás, em especial o vereador Flávio Marra, pela luta ferrenha que ele tem aí defendido os animais. Quando você fala da Semana do Bem-Estar Animal, automaticamente você vai estar trazendo durante essa semana políticas que combatam, né, os maus tratos. Porque é muito triste quando você vê um animal maltratado. Quando a gente fala de animal, ninguém é obrigado a gostar do animal. Respeitamos assim a decisão de cada um. Mas o animal também precisa ter a sua dignidade em não ser maltratado. E a gente vê muita crueldade, onde pessoas deixam os animais em situação muito difícil. E eles não têm para onde ir, não têm para onde falar e não têm para onde correr. Não tem voz. E o Flávio tem representado a voz dos animais aqui na Câmara e pode contar que vai ter o meu voto favorável.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, mais um excelente projeto, tanto do vereador Zé Braz como do vereador Flávio Mar, a qual, nessa gestão, sim, a gente vê um defensor da causa animal, o qual faz parte, juntamente com o Diego. E a gente fica tão satisfeito, porque ele mesmo colocou aqui, já tem um local para estar recolhendo esses animais, para evitar maiores danos nas nossas ruas. A gente todo dia recebe, todos os vereadores recebem animais pelas ruas soltas aí, ocasionando acidentes. Então terá o meu voto favorável, vereador. Eu te parabenizo mais uma nova vez aí, você está fazendo um trabalho brilhante.
Palavra, senhor. Com a palavra o vereador Edson Souza, depois Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhor presidente, quando nós começamos a sessão aqui ordinária, a sessão solene no plenário, a primeira coisa que nós fazemos é ler o nosso livro de fé. E no livro de Provérbios, capítulo 12, fala que o justo cuida dos seus animais. O justo cuida dos seus animais. Eu tenho um carinho especial pelo vereador Flávio Marra, que é conhecido, pela sua índole, pelo seu caráter, pela sua elegância, pela sua competência, e além de tudo, pela forma leal que ele trata a coisa pública e a política de seus pares. Senhor presidente, nós nunca vamos saber qual a palavra mais dita no parlamento de Divinópolis. Mas uma coisa, eu quero ser honesto comigo mesmo e com a história. Nunca a palavra animal foi falada nesse plenário como está sendo essa legislatura. Parece que nós temos um pastor vereador, aquele que cuida do rebanho, daqueles que não falam. Aquele que cuida dos outros animais. Aquele que cuida da criatura. O Flávio, quando ele chega nessa casa, falando coisas que ninguém nunca tinha falado, do uau-uau, do cachorrinho, do cavalo com a carroça pesada, não que o Flávio não tenha legado o sujeito da história, que é o homem, o vereador correto, o vereador zeloso, propositivo, mas a verdade é essa. O mundo animal em Divinópolis, ele fala antes do Flávio Marra e depois com o Flávio Marra. Isso é um fato. Vereador é um sujeito ciumento. Ainda mais quando não tem competência. A futrica, o ódio, a pirraça, o bom debate. Mas o Flávio, ele trouxe uma agenda propositiva. Hoje todo mundo sabe algumas coisas básicas. A palavra veterinário, cuidado, maus tratos, greviza, doenças, prevenções, questões sanitárias, doenças produzidas, lazer, castração, efetividade, castramóvel. Conheci outras palavras e tornei outras mais belas. Essas palavras eram desconhecidas aqui, senhor presidente. E talvez a turma do ciúme, a bancada do ciúme, eles não dão conta disso. Eles não dão conta. Eles têm, quando eles vão no espelho, eles enxergam o outro. Eu, quando eu vou no mundo animal, eu não me enxergo, eu enxergo o Flávio. É o que foi voz, é o que despertou a consciência pública dessa cidade. É o que comprou a briga, é o que foi arranhado nessa luta. Se eu não falar, as pedras falarão. Qual o contexto, Israel, que isso foi dito e produzido? Se eu não falar, as pedras falarão. Você tem sido um profeta. Você tem sido zeloso com a vida em toda a dimensão. A vida... Senhor presidente, Flávio, parabéns, vou votar favorável.
Com a palavra, vereador Ilza, agora sim.
Obrigado, senhor presidente, ao Flávio Marra, né, que quando se fala que cada um com seu segmento, ele já até citou, Flávio Marra, quando a gente se fala assim de animais, ele está sempre atento. Desde que ele entrou nessa casa, senhor presidente, ele está sempre correndo atrás, ele defende os animais mesmo. Fiquei muito feliz quando ele conseguiu aquele, parece que é na comunidade do Choro, eu estava explicando primeiro para o Rodson, para o lugar onde vai ficar os animais, exemplo, os cavalos, que no mandato passado, lembro como se fosse hoje, não tinha lugar. Todos os lugares que nós tentava colocar os cavalos, sempre dava um problema. E pelo que ele me mostrou... eles roubavam, sumia, enfim, os cavalos desapareciam, depois... Então, assim, eram várias coisas que aconteciam. Então, graças a Deus, o Flávio Marra, ele conseguiu um lugar bacana, onde os cavalos vão ter dignidade, onde vai ter o lugar para eles se alimentar, vai ter as rações, os capim, a água... Então, assim, quando o Flávio chegou nos dando essa notícia, eu fiquei muito satisfeito. Então, o Flávio Marra, Ele está sempre aí falando sobre os animais. Ele está certo. Algumas pessoas criticam, mas quem não consegue, né, ficar sem criticar alguém? Então as críticas, quando elas vêm construtivas, Flávio, ela é boa. E você está aí atento, parabéns de novo pelo trabalho que você vem fazendo frente aí aos animais. E em especial esse que vai ter lugar para colocar os cavalos, dignidade, eles também merecem, né? E as pessoas, a maioria hoje, todo mundo se vê e sempre tem um cachorro, dois, três, quatro, cinco, seis, tem pessoas que têm até 10 cachorros em casa, essas pessoas que gostam e admiram os animais, então parabéns a você e todos aqueles que são admiradores e que gostam do animal, parabéns, porque o animal é uma terapia para a gente hoje. Graças a Deus e a você, Flávio, que vem defendendo brilhantemente essa causa.
Continua em discussão com a palavra vereador Zé Braz, depois Robson do Zé Milton.
É mais um projeto que vem engrandecer, né, nobre amigo aqui, companheiro Flávio Marra, o ferrenho defensor da causa animal, juntamente com o nobre Wesley aqui, né. A importância de nós, aqui como legisladores, está criando leis e fazê-las cumpri-las também, né. Acho que, a partir dessa lei, a gente está buscando o executivo para que possa estar cumprindo essas leis. E mais uma vez, meus parabéns e continue firme aí nessa causa. Parabéns.
Com a palavra, vereador Robson.
Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto do Flávio, ele é muito importante, que hoje o tema, nos tempos atuais, sobre os animais, ganhou muita força. Hoje, quem tem um animal em casa, seja um gato, um cachorro, um papagaio, uma maritaca, seja qualquer tipo de animal, grande porte também como cavalo, como eu participo das cavalgadas e gosto bastante, hoje é tratado de uma forma diferente, com outro tipo de olhar. E aqui dentro do plenário tem um extrato da realidade da sociedade napolitana. A Ana que gosta, defende a liderança comunitária, o Israel tem um trabalho fantástico, o Braz pela saúde, cada um tem uma vocação, né? O Jarbinho que acelera de Divinópolis, então tem um tipo e modelo de trabalho. Às vezes eu posso até não concordar, mas tem que respeitar. Ele está ali para levantar aquela voz. Ele está ali para levantar aquele nicho e provocar uma discussão. Que seja de uma forma polêmica ou não, mas que provoque e tenha coragem de discussão. E isso é importante, o Edson colocou muito bem. Um gosta de LED, outro gosta de Copaz, um gosta de falar de um trem de outro, é isso. Então aqui o parlamento é um extrato da realidade napolitana. E esse tema, ele é muito importante no momento, ele está na moda no momento, deve ser observado com muito carinho, e o Flávio faz isso, ele provoca essa reunião. E nisso, esse projeto aqui, ele vai provocar discussões de políticas públicas voltadas para isso. Então é muito importante, sim. Às vezes a pessoa não dá essa importância, mas ele tem um significado muito grande. E nesse sentido, eu gostaria de parabenizar. Que queira sim ou queira não, quem gosta, quem, né, odeia, é um momento, sim, nós temos que parar para discutir todos os temas que são relevantes. E é um tema, sim, relevante. Hoje, um animal, dentro de casa, é tratado como se fosse uma criança, com muito carinho e respeito. Então, fica aqui nossa admiração e parabenizar o vereador Flávio pela atitude.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 021 de 2022. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do
justificativa projeto. Justificativa de voto, senhor presidente.
Eu vou passar a palavra, a condição dos trabalhos para o presidente, depois ele...
Senhor presidente, pedi a justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vou ser bem breve na minha justificativa aqui. Eu queria aqui humildemente agradecer a cada vereador que votou favorável a essa lei. É o que eu costumo falar, gente, talvez por ser da causa animal, é uma lei que talvez não tenha muita importância para alguns ou outras pessoas, mas para mim
é uma lei de grande importância. Então eu quero aqui agradecer humildemente por vocês, cada vereador que votou favorável, os 11 vereadores ali, ó. Eu quero aqui Edson Souza, Eduardo Azevedo, eu, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Lohana França, Ney Burger e o Rosto do Zemilton. Eu quero humildemente agradecer a cada um de vocês, vereador Wesley Jarbas também, por ser a voz daqueles que não falam. E se nas outras gestões não tinha ninguém para falar da causa animal, agora tem nós, e vocês podem ter certeza que a causa animal está bem representada. Obrigado, senhor presidente.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM25, de 10 de 3 de 2022. Institui o Dia Municipal em memória às vítimas da Covid-19 e da outras providências. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 343-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 344-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM025, que institui o Dia Municipal em memória às vítimas da Covid-19 e da outras providências. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão. Palavra, vereador autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, uma tarde muito especial. Esse projeto de lei 025/2022, que tem como fulcro homenagear as vítimas que faleceram em decorrência ao Covid-19. Então, gente, até o presente data, né, são mais de 652 mil mortes em decorrência ao novo coronavírus e mais de 60 mil em Divinópolis. Já são mais de 700 vítimas perdidas. Corrigindo aqui, gente, são mais de 60 mil em Minas Gerais e em Divinópolis são mais de 700 vidas perdidas em decorrência ao Covid. Então, peço a todos vocês aqui que possam votar nesse projeto dessa tarde de hoje.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, Israel da Farmácia.
Companheiro, amigo Wesley Jarbas, também é um projeto aplausivo, uma doença que chegou, né, sem nenhuma informação, ninguém sabia nada dessa informação, e por falta de informação nós perdemos tantas vidas, perdemos tantos amigos. Então é um projeto aplausivo, com certeza, companheiro, você está de parabéns, terá nosso voto favorável.
Em discussão, palavras Zé Braz.
Nobre amigo vereador Wesley, gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo projeto.
Palavra, senhor presidente.
Parabenizá-lo, Vossa Excelência, vereador. Nós que o digno, né, nossa Comissão de Saúde, juntamente com o vereador Israel da Farmácia, a vereadora Lohana, que acompanhou de perto o sofrimento desses pacientes, né, durante o período pandêmico, gostaria de parabenizar, e é de grande valia aqui para a nossa sociedade.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Hilton de Aguiar. Senhor presidente, gostaria de parabenizar então o Wesley Jarbas. A comemoração deles são outras, vereador, mas várias pessoas perdemos, né, diante dessa pandemia. Como diz o Israel, não tinha dia, não tinha hora. Então, assim, parabéns a você, perdemos grandes nomes, infelizmente, e pelo dia que você está aqui fazendo o seu projeto, Deus vai abençoar o senhor que continue fazendo esse belo trabalho.
Palavra, senhor presidente.
Só um minuto, vereador. Espera, só um minuto. Pessoal, eu queria pedir só um pouquinho de silêncio, só para a gente terminar de votação dos projetos, que estão em pauta, que também são importantes, e a gente vai ouvir a manifestação de vocês, a gente está com vocês, mas só um pouquinho de paciência, só para a gente terminar as votações que a gente tem nessa tarde, tá bom? Com a palavra... Com a palavra, Flávio Marra.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que nada é por acaso. Olha, veja bem, se é coincidência ou providência. Vocês que chegaram aqui agora, quero falar para vocês que a gente está votando aqui nessa casa o quinto projeto hoje. Esse quinto projeto institui o Dia Municipal em Memória às Vítimas do Covid-19. Esse é o projeto que a gente está votando. Mas por que você está falando isso? Que eu estou falando que o que eu falei há 15 dias atrás, que depois da pandemia, depois do processo que a gente viveu durante esses 2 anos, se nós, que somos representantes deles, não começar a ver a saúde, né, ter a sensibilidade de ver a saúde como ela tem que ser vista, esses heróis que entram na casa dos outros, esses heróis que entram nas empresas, entram nos bares, entram nas favelas, entram nos becos e salva vida e ajuda as pessoas, se a gente não valorizar isso, a gente vai valorizar quem? Né? Então, por que que eu estou falando isso? Eu quero te parabenizar, Wes. Quero te parabenizar por você ter a sensibilidade de fazer esse projeto de lei. Porque é tudo a ver com a saúde. Então, como eu disse aqui no meu pronunciamento, não vou fugir muito, que aqui eu quero fazer coro ao projeto de lei do vereador Wesley Jarbas, falar que o meu voto será favorável e falar com vocês o que eu falei no plenário. Eu estou com vocês. Presidente, queria sugerir para a gente juntar os... Porque vereador também é para subir ali e falar que está e depois dar as costas, entra no carro e ir embora. É fácil. É pegar na mão dele. Se quiser subir lá na prefeitura, vocês podem contar comigo, que eu não reúno com o prefeito agora. Vocês podem contar comigo. E não vão deixar para depois, não. Não vão deixar para depois, não, porque vocês têm força. Vocês têm força. E não vão deixar para depois, não. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão?
Palavra,
vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, essa legislatura, juntamente com a passada, ela vai passar para a história de Divinópolis. Porque a última pandemia foi em 1918. E todos os profissionais, principalmente da saúde e segurança pública, nesse grande Brasil, eles estiveram na linha de frente. Eu estava recordando, senhor presidente, no ano passado, quando o estresse chegou aqui nessa casa. Fecha comércio, abre comércio, ônibus pega Covid, ônibus não pega, abre igreja, fecha igreja, nós todos perdidos. A gente estava vivendo com um mensageiro da morte. Cada dia que passa, notícias. A estatística relatando Minas, Divinópolis no Brasil. A gente acompanhando. Máscara. A gente não viu o sorriso das pessoas. As crianças dentro de casa. Quando o Jarbas, ele procura resgatar isso, ele tem um valor sanitário, um valor de planejamento de saúde, muito mais do que uma simples lei. O que o Jarbas quer fazer, aquilo que é próprio do humano, resgatar a memória, para que não fique esquecido. Nós não temos uma memória, a não ser fotografia, da última pandemia em Divinópolis. Nós vimos algumas fotos das pessoas daquela época. Alguns relatos. Mas essa não. Essa ficou mais registrada. Nós temos mais dados. Então acho que o Jarbas traz para a cultura de Divinópolis, para o seu povo, para a sua caminhada, é um resgate. É uma reflexão. Às vezes até um paralelo para a nossa caminhada futura. As pessoas, Jarbas,
talvez pode achar que esse projeto, ele não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim. A nossa poetisa maior, Adélia Prado, fala que quem ama, a memória fica eterna. Então, esse projeto seu vem resgatar um momento difícil da humanidade, de todos os povos e principalmente nessa cidade. Eu acho que é o primeiro município a criar esse projeto de lei de memória. E a gente, eu particularmente, quando o Jarbas traz esse dado aqui, quase 600 pessoas foram abatidas pela essa doença, ou seja, quase uma pessoa por dia ajuntando esses dois anos. Eu, particularmente, eu pedi mais de 30 pessoas. Eu pedi antes, querido, que eu não pude despedir dele, que eu não pude no velório. Então, o que o Jarbas traz aqui hoje é uma questão histórica, é uma questão sanitária. É uma questão sanitária. E tudo que você puder, com honestidade, com zelo, numa forma positiva, com toda certeza, ficará melhor para gerações presentes e futuras. Jarbas, parabéns, o meu voto será favorável.
Palavra. Em discussão, desculpa. Palavra, Diego Espino.
Queria enaltecer o colega Wesley Jarbas, colocando, né, eternizando esse dia aí com as pessoas que infelizmente partiram com essa pandemia. E parabenizar mais uma vez, colega. Parabéns, Wesley.
Em discussão, palavra Lohana França.
Presidente, o microfone não estava conectando. Wesley, vou votar favorável ao seu projeto. E aí não dá para a tônica da tarde de hoje não ser, além das pessoas que nós perdemos, os amados que nós perdemos pela Covid, essa doença que o presidente chamou de gripezinha, não dá para a gente deixar de falar daqueles que ficaram na linha de frente e enfrentaram essa doença nos protegendo e cuidando de nós. A gente tem um deles no plenário dessa Câmara, que é o Zé Braz, nosso amigo enfermeiro, e temos tantos deles aqui nos acompanhando na tarde de hoje. Sim, porque não foram só os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que salvaram nossas vidas e cuidaram de nós na pandemia, não. Estou aqui com o material da Fiocruz aberto, o SUS em ação, o trabalho dos agentes de saúde em tempos de coronavírus. Parabéns para todos os nossos trabalhadores da saúde que nos protegeram, que cuidaram de nós. Mas não adianta a gente dar parabéns e a gente não fazer o básico, né, presidente? Não pagar o piso, por exemplo, como o prefeito tem feito. Se negar a reconhecer direitos trabalhistas e riscos inerentes à profissão, como a insalubridade. Então, como alguns dos que aqui estão não estavam mais cedo, eu quero aproveitar esse momento para reforçar meu compromisso com cada um dos agentes comunitários de saúde e endemia e na próxima luta, que é a do piso dos enfermeiros. Obrigada, presidente.
Em discussão, em votação. Oh, desculpa, vereador. Palavra, vereador Roger Viegas.
Obrigado, eu não queria passar na frente aqui para não atrapalhar naturalmente o vereador. Tudo bem, acontece, presidente, falha minha. Gente, antes de tudo aqui, né, tudo está acontecendo na nossa cidade, dentre tantos projetos importantes, né, que a gente vota na Câmara e no rastro da fala dos outros vereadores, para valorizar essa classe que está aqui hoje, mais uma vez, sendo aplaudida, sendo mais uma vez um motivo, um alvo aqui, né, de assuntos na Câmara Municipal, que é algo que nem era para estar sendo tratado. Hoje, lamentavelmente, vê a prefeitura soltando uma nota enganosa, falando como se tudo estivesse bem. Você, cidadão divinopolitano, não tem que acreditar nessa nota que a prefeitura de Divinópolis está lançando aí, está nas redes sociais. Em nota, a prefeitura informa que cumprirá a emenda. Eu estou fugindo aqui do projeto, mas eu quero falar, presidente, que eu não tive o direito de falar aqui hoje, só para complementar, porque está indo junto aqui, está de encontro, e eles trabalharam incansavelmente também pela saúde na Covid-19, mas eu vou parabenizar o vereador Wesley Jarbas aqui pela autoria do projeto e falar para o cidadão não se enganar, né? Não é progressão não usar o recurso do governo federal, senhor presidente, para pagar eles aqui, cada qual. Os vereadores já falaram, mas eu quero reforçar também o meu compromisso aqui com essa classe de trabalhadores que também arriscaram suas vidas, não só durante a pandemia de Covid-19, mas se arriscam todos os dias.
vão usar recurso do governo federal para tentar maquiar, para pagar aqui o que eles têm de direito, e tirando o direito dessa classe aqui que trabalha tanto, que a gente já falou durante todo esse período de recesso, senhor presidente. Parabéns também ao senhor que se propôs, que teve coragem, se colocou à frente da classe. Parabéns a todos que estão aqui. Enfim, a classe da saúde em geral em Divinópolis. E o vereador Wesley Jabas que tem se preocupado com isso. Mas eu tenho que vestir a camisa, não posso me furtar da fala, da enganação, como as coisas estão querendo ser colocadas em Divinópolis, senhor presidente. A gente fica engasgado.
Obrigado. Obrigado. Em votação. Voto nominal, Roger Viegas.
O voto é sim, senhor presidente.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM025, que institui o Dia Municipal em memória às vítimas da Covid-19 e da outras providências. Autoria, vereador Wesley Jarbas.
Justificativo de voto,
justificativo de voto, vereador, autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, a gente fica muito sensibilizado, muito feliz. Quem não perdeu seu ente querido, agradeço todos meus pares pelas palavras nesse momento. Agradeço todos vocês presentes também por esse momento, 30 de maio, que decorrência ao Covid-19, será um dia em memória a todos que perderam seus familiares aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM14, de 20/04/2022. Altera a Lei número 8.964, de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Divinópolis para o período de 2022 a 2025, com a inclusão das ações 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 23, 15. Enfrentamento de execuções de ações socioassistenciais Covid-19, portaria 369, e 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 23, 16, incremento temporário ao bloco da proteção social básica para combate ao Covid-19, lei complementar 173, e 02, 12, 02, 10, 242.0007.2817, assistência ao portador de deficiência, totalizando o montante de R$ 205.675,81. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 347/2002. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer número 347/2002, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 348/2002, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM014, que altera a lei 8.964, 5 de janeiro de 2022, que dispõe do plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período 2022-2025. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra.
Palavra.
Estou a falar, Anderson Roger Viegas e Edson Souza.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, mediante que esse projeto de alteração de lei a gente tem ficado assustado com a questão de lei, descumprimento de lei, engolindo lei. Então, mediante essa dúvida e aos pedidos dos agentes, eu peço um sobrestamento de 60 dias.
É, hein? Em discussão, pedido de sobrestamento de até 60 dias, vereador Roger Viegas.
Diferente de quem aqui fica em cima do muro e finge que está com vocês, mas vai lá fazer afago de lá e finge, minha palavra é só uma com vocês. O que vocês pedirem, eu vou fazer aqui, independente de quem estiver de lá. Para mim, a pauta está travada. Palavra, por favor, do pedido, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente... Senhores vereadores, nós estamos na casa do povo discutindo coisas distintas. Nós estamos discutindo coisas distintas. Senhor presidente, esse projeto que aqui se encontra é uma adequação da PPA, é uma adequação da PPA que foi produzida, mas não é possível. Essa questão, senhor presidente, eu já vi que nessa casa, não pergunto isso. Essa questão, senhor presidente, ela não tem nada a ver. Ela não tem nada a ver com... Ela não tem nada a ver com a matéria. Olha, mas não é possível, aí também não, ué. Espera aí.
Pessoal, com todo respeito, só um minutinho de silêncio, só para que o vereador Edson possa fazer a defesa e em sequência vocês manifestem. Senhor vereador Edson Souza, líder do governo.
Senhor presidente, eu quero fazer uma introdução aqui. Eu gostaria, se for para depois me vaiar, vocês podem vaiar. Eu só queria deixar bem claro uma coisa. Todos os agentes que me procuraram até hoje, todos, nós sempre tentando buscar... Um discurso racional. Senhor presidente, eu vou esticar a corda. Nós vamos ver até onde que isso vai. Vamos ver até onde que isso vai, então. A polícia será dada. Eu vou votar favorável ao sobrestamento de 60 dias. Favorável ao sobrestamento. Vou votar. Vai esticar a corda. Vai chegar agora. Na hora que a coisa bater aqui, vocês vão ver, gente, que vocês não vão estar aqui. Na hora que a pressão chegar na área social e na hora da saúde, aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, senhor presidente, vamos recorrer à história, a Sérgio Flávio, em Roma com os romanos. Favorável ao sobrestamento, 60 dias. Vamos ver até onde isso vai.
Palavra, presidente. Palavra, vereador Israel da Farmácia, sequência Flávio Marra.
Senhor presidente, isso aqui não é um voto político, é um voto social, se trata de saúde, eles cobram saúde, eu sou a favor da saúde, eu peço vista até a próxima reunião.
Em discussão, pedido de vista, é a próxima reunião, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, sem hipocrisia, vamos ser sinceros aqui.
Pedido de vista.
A gente, o pedido de vista, eu ia votar a favor do sobreestamento. 60, 90, 120. Se é o único jeito de cutucar o prefeito para ele poder fazer justiça, então vamos cutucar. Tem vereador que me chamou ali e falou, senhor Flávio, você tem nenhum voto ali. Não estou preocupado com voto, não estou preocupado com justiça. É justiça. É justiça que vai ter que preocupar, senhor presidente. Então, já que ele pediu vista, então é o que pode. Então, pedir de vista, que esse posto sobrestamento, que é a única forma de cutucar o executivo, para fazer justiça, eu ia no sobrestamento, 60, de 90, de 120, quantos dias que precisasse, para fazer justiça.
Palavra, presidente.
Palavra, pedido de vista do vereador Israel da Farmácia, palavra Roger Vieira.
Ó, vocês estão entendendo aqui que era de 60, agora passou para 7 dias. No calor do momento, a gente... Aí, acontece daqui a 7 dias, quinta que vem, esse projeto que é de interesse público também da prefeitura votar. Se vocês estiverem aqui e a situação de vocês não tiver sido resolvida, de nada adianta. Ou seja, vão engalobar, enganar vocês. Eu estou com vocês. Eu estaria junto votando a favor do sobrestamento. Eu vou votar porque eu não tenho outra opção dos 7. Mas vocês lotem a Câmara de novo, semana que vem, se a situação de vocês não for resolvida.
Palavra, presidente.
Pedido de vista, Lohana França.
Pessoal, olha só. Vamos ser justos aqui. E olha que eu... Vamos ser justos aqui e eu estou com vocês. Eu também votaria favorável ao pedido de sobrestamento. Para nenhum de vocês aqui, eu preciso falar que eu estou com vocês, vocês sabem. Mas olha só. A gente tem aqui um projeto que é super importante, mas está sendo tratado como se fosse mais importante do que o cumprimento da Constituição. A área social, líder do governo, a área social é importantíssima e eu tenho certeza que todos os vereadores aqui se compadecem e entendem que isso é prioridade. Vamos fazer o prefeito entender também, então? Bora! Prefeito! O que que você fez com esse dinheiro? Paga o piso que a gente vota. Obrigada, presidente.
Fica acatado o pedido de vista. Até a próxima reunião. Solicito o novo secretário, leitura do próximo projeto. Retirado o projeto.
Sem mais projetos da ordem do dia, presidente.
Palavra como líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, segunda-feira próxima agora, nós teremos uma audiência pública e foi convidado o cadastro, a Fambacorte, o Ministério Público, os proprietários daquele imóvel dos 9.700 em frente a Camborani. Nessa audiência que eu vou presidir, nós vamos ter oportunidade de discutir uma visão técnica. Se alguém sabe de alguma coisa errada, se alguém sabe que é superfaturado, se alguém postou algo, a hora é segunda. Vai estar aqui o Ministério Público, a Polícia Civil... Vai estar o corregedor. Aqui, que vai estar o Papa, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Quem quiser participar, tem uma audiência pública para debater as temáticas. Vai estar aqui o cadastro, vai estar aqui os proprietários dos imóveis. Eu reafirmo o convite, senhor presidente, a toda a população, para estar presente, para a gente discutir um problema que é nosso, de uma das áreas mais injustas de Divinópolis. Se a gente for lá agora, em questão de segurança, em questão sanitária. Então, em nome do governo, nós entramos com esse requerimento para segunda-feira, às 19 horas, a gente discutir sobre esse projeto. E em tempo, senhor presidente, para alertar, as pessoas às vezes não conhecem o regimento. O que foi feito aqui é um pedido de vista. Então ele vence dia 16. Dia 16, ele está apto a votar. Se vocês, que às vezes não informaram isso para vocês. As pessoas não informaram.
A verdade tem que ser dita. Esse projeto que está aqui, automaticamente, ele volta a ser apreciado de 16. Então, vocês fiquem sabendo, para que vocês possam ter consciência. Obrigado, senhor presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Gostaria de, em nome de Deus, encerrar a 42ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Obrigado pela presença de todos.